Pois, a distribuição de acordo com o Donte, assegurando
retificando a informação que estava a dar. Há uma sugestão proposta, uma de alteração proposta pelo Partido Socialista, que foi integra esta versão, assim como outras que foram aprovadas no decorrer da reunião passada. Sim. Portanto, também já estão parte integrante desta versão. A única que não está, porque só surgiu agora, surgiu há relativamente pouco tempo, é uma proposta apresentada pelo PAN, referente ao artigo 17º, o ponto 7, e que faz aqui uma alteração que tem a ver com o facto de que, nesse mesmo ponto 7, é apresentado em determinada parte que, através do preferencial critério da representatividade pelo método Donte, sendo que a alteração proposta pelo PAN é de modo a garantir a inexistência de eventuais causas de conflito de interesse referidas no artigo 27º do Estatuto dos Deputados. Na redação atual e com equilíbrio entre os deputados através de preferencial critério de representatividade pelo método Donte, por sessão legislativa, cabendo-lhes, sempre que possível, iniciativas legislativas provindas de outros grupos parlamentares.
Qual é que é o outro?
É o 17º. Ponto 7. Já agora, se não se importa, o Sr. Deputado André Silva é capaz de dar uma explicação em relação a este propósito.
Sim, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. No fundo, nós alteramos aqui a norma número 7 do artigo 17º, aditando a garantia, no fundo, de inexistência de eventuais causas de conflito de interesse na redação de pareceres, no fundo, dos relatórios que os deputados fazem. E, no fundo, isto é baseado no número 2 do artigo 27 do Estatuto dos Deputados e os eventuais conflitos de interesses, e nós entendemos que deputados que tenham eventuais conflitos de interesse perfeitamente identificados no Estatuto de Deputados, que estão claramente identificados no número 2 do artigo 27, nomeadamente serem titulares de direitos ou partes em negócios jurídicos ou membros de órgãos sociais, mandatários, empregados ou colaboradores permanentes de sociedades ou pessoas coletivas, em que, no fundo, a situação em que estão, sobre a qual estão debruçados, estão a fazer esse relatório, a situação jurídica possa ser modificada, não possam, no fundo, emitir pareceres sobre essas matérias. No fundo, é essa a fundamentação. Se os senhores deputados quiserem ter mais algum tempo para, posso eventualmente sugerir, analisarmos esta proposta para a semana, se assim o entenderem, se tiverem mais tempo, ou dar 5 minutos para a sua leitura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A questão... Faz favor.
O Partido Social Democrata também tinha aqui uma questão que pode ser eventualmente ajudar a essa decisão desse adiamento ou não, que tem a ver com a questão das grelhas. Nós tínhamos anunciado na última reunião que iríamos apresentar também uma proposta. O Sr. Presidente disse agora, aguardámos até sexta-feira. Nós não tínhamos ficado com essa ideia que as propostas para o regulamento seriam até sexta-feira, porque tínhamos ficado de aguardar por aquilo que havia de vir da primeira comissão. E, entretanto, como nos chegou da parte dos serviços esta proposta de regulamento, já com a correção à grelha da última legislatura e não da anterior, como estava inicialmente, nós entendemos que, eventualmente, essa grelha seria, não era igual, mas suficiente para que esta proposta não seguisse em frente. É uma proposta que altera as grelhas da Comissão, mas que nós não apresentámos. Portanto, se realmente adiarmos este ponto para a próxima semana, Nós internamente vamos tomar essa decisão sobre a apresentação desta proposta, como ela está, como ela foi redigida ou não, ou a adoção destas grelhas que vêm no seguimento da última legislatura e que servem ao PSD no que diz respeito ao entendimento que temos relativamente ao funcionamento da Comissão. Mas se de facto adiarmos, se calhar podemos também ganhar tempo para clarificar também esta situação, já que o Partido Socialista tem uma outra também que pretende ver clarificada. Muito obrigado.
Já enviaste as grelhas, a vossa proposta ou não?
As grelhas urbanas, as questões da proposta, pelo menos aquelas que tive acesso até à.
Já enviaste as grelhas, não? Já enviaste?
Não, não enviaste.
Ok, ok. Só para saber.
A grelha que foi enviada, essa proposta.
Perdão. É no fundo retomar, e até foi uma consideração que nós tivemos conjuntamente com os serviços e da minha parte, que era retomar uma certa maior dinâmica nas próprias audições, que é haver tempos que podem ser intervalados entre pergunta e resposta. Ou seja, a grelha que anteriormente foi enviada da semana passada era mais limitativa a esse ponto, colocava a questão em termos de tempo, tempo de resposta, tempo de pergunta. Esta grelha permite criar uma maior dinâmica porque faz com que em cada uma das perguntas, no caso concreto, o ministro que esteja a ser interpelado, possa responder imediatamente e depois ser acrescentado tempos, dentro dos 7 minutos, as perguntas e as respostas serem mais dinâmicas, ou seja, criar-se um maior dinamismo intervalado entre pergunta e resposta. Portanto, fomos suscetíveis e sensíveis à questão que foi colocada pelo PSD e achámos que este modelo, que funcionou na parte final da sessão, da legislatura e da última sessão, nos parece, porventura, mais dinâmico e, nessa perspectiva, achamos mais importante e interessante. Portanto, foi um pouco nessa sequência.
Posso só fazer uma pergunta?
Sim, sim.
Aquele objetivo que foi colocado ao início, de que houvesse um quadro homogéneo para todas as comissões, esse objetivo já se perdeu?
Não, não. Não se perdeu, só que ainda não foi decidido.
Ganhamos
já. Só que ainda não foi decidido. E, neste caso concreto, é só amanhã, em conferência de líderes, é que se pode ser tomada essa decisão, que depois pode ser ou não aplicada, porque cada uma das comissões tem autonomia para gerir, como muito bem entender, não é? Mas dado que a intenção é criar uma grelha comum que, no fundo, responda a todas as diferenças de tempo, ou seja, as dinâmicas de tempo nas diferentes comissões, é evidente que nos parece que, se acaso venha a ser aprovada, que será adotada também por esta comissão. E nesse aspecto concordo com o que está a dizer, que também ganharíamos tempo nesse objeto. Há uma outra questão que também já agora queria colocar e que venha a propósito, e depois no final farão os comentários que entenderam, naturalmente, é a própria, as competências da Comissão, dado que tanto se conhece da estrutura orgânica do Governo, a Secretaria de Estado, que está relacionada com a conservação da natureza, de florestas e ordenamento do território, é do âmbito do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, mas no mandato anterior esta competência estava atribuída à Comissão do Mar e Agricultura. Numa primeira versão que nos foi enviada e que também foi enviada a todos os seus deputados.
Uma correção. Só a parte das florestas é que estava na agricultura. Toda a parte da conservação da natureza estava connosco.
Só a parte das florestas, precisamente. Sim, sim, a parte das florestas. Numa primeira versão que nos foi enviada de um trabalho preparatório, está algures aqui, um trabalho preparatório que, no fundo, faz uma reformulação somente em função das alterações das competências de cada comissão. Ou seja, esta comissão, na sessão legislativa anterior, tinha determinadas competências próprias da área da abrangência que a compunha, tal como esta, outras, inclusive há novas comissões, e há uma reformulação que foi feita como um trabalho inicial dessas mesmas atribuições, de uma distribuição diferente dessas competências, às quais esta competência sobre as florestas passa para o domínio da Comissão da Agricultura. Um pouco também nesse entendimento, nós deveríamos, nesse ou noutro entendimento, não é? Depende dos entendimentos que tivermos, deveríamos discutir esta questão. Mas acontece que este trabalho que foi feito de preparação é um trabalho precisamente para ser elaborado amanhã em termos definitivos, em termos de posição da Conferência de Líderes, do qual nós ao momento não temos conhecimento. Nós podemos e devemos, dentro daquilo que seja aprovação por maioria, defender, por exemplo, que se mantenha esta política florestal no âmbito desta comissão, mas isso pode colidir com a decisão que possa vir da Conferência de Líderes da manhã. Ora, este, o que eu quero dizer com isto é que este é mais um acrescento, porventura se acharem por bem, mesmo que o regulamento, segundo aquilo que é o regimento, devia ser aprovado hoje, porque é 15 dias, creio eu, 15 dias após tomar de posse. Portanto, deveria ser aprovado hoje, mesmo correndo o risco de não estarmos a ferir o regimento. Eu acho que faria sentido, na minha perspectiva, podermos adiar esta decisão para a próxima semana, em virtude de todas estas dúvidas que ao momento nos assolam e que, de certa forma, nos comprometem a tomar uma posição e uma decisão. Portanto, concordo com o que acabou, da minha parte, obviamente, concordo com o que acabou de ser dito, tanto pelo PS quanto pelo PSD. No entanto, está aberta a discussão e o debate, se assim o entenderem, nas opiniões mais variadas que cada um possa ter. Seguindo esta lógica. Sra. Deputada, faz favor, Sra. Deputada São Cristas.
Sr. Presidente, muito obrigada. Em relação às questões do regulamento e da nossa parte, não temos nada de substancial. Enfim, já tivemos aquela discussão na semana passada e parece-nos que está adequado. Em relação aos tempos, sem prejuízo de outra coisa que venha a ser decidida de forma harmonizada amanhã, suponho que é amanhã, nós vivemos bem com aquilo que está aqui proposto e, portanto, Sr. Presidente da Comissão, do lado do CDS, pode levar o que está aqui como uma base de trabalho ou de contributo para essa dita harmonização. Em relação à questão das competências da Comissão, eu entendo que, de facto, enfim, e na perspectiva do CDS, o tema da floresta é um tema de charneira. É relevante, quer na perspectiva da agricultura, quer na perspectiva do ambiente, e eu acho que isso deve ser assumido enquanto tal, e portanto na Comissão da Agricultura deve ser discutida e deve ser chamada, se necessário for, o Sr. Ministro do Ambiente para apresentar e ser questionado sobre as questões relacionadas com a floresta, como a Sra. Ministra da Agricultura, se for esse o caso, e aqui também a mesma coisa. E é importante não trocarmos a dada altura a perspectiva, porque é o Governo que responde perante o Parlamento, não é o Parlamento que responde perante o Governo. E, portanto, se do ponto de vista das comissões parlamentares faz sentido termos na Comissão da Agricultura e Mar, também em matéria da floresta, dada as íntimas ligações que há com as questões da agricultura, pelas mais variadas razões, quer nesta comissão, também a floresta, o que acontece é que, porventura, o Sr. Ministro do Ambiente virá a esta comissão e falará de floresta numa determinada perspectiva aqui, e irá à Comissão da Agricultura, numa outra perspectiva, também falar ou não, ou aparecerá a Ministra da Agricultura em algum ponto. E, portanto, eu acho que não devemos estar com a preocupação excessiva de fazer aqui um tratado de Tordesilhas nestes pontos que são evidentemente pontos relevantes para estas duas comissões e onde os membros do Governo podem vir a ser chamados a essas comissões, quer de uma forma mais regular, quer de uma forma mais pontual, para tratar do tema da floresta. E, portanto, eu sou favorável a que a questão da floresta apareça nas competências quer da Comissão de Ambiente, quer da Comissão de Agricultura e Mar, como de resto também disse na Comissão de Agricultura e Mar.
Sr. Deputado, mais alguém quer, Sr. Deputado, mais alguém quer fazer alguma intervenção sobre este ponto, sobre esta interpretação?
Nós já tínhamos manifestado essa ideia na última reunião e achamos que, de facto, a floresta se inclui noutro espaço, até tendo em conta a sua relação com o mundo rural e os desafios que temos pela frente, e é por isso que insistimos nesta ideia de que achamos que deve ser tratada esta matéria na Comissão de Agricultura e Mar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum comentário? Parece-me, ou pelo menos subentendo, quanto mais seja pelo silêncio, que estamos de acordo que algumas destas questões, como ainda não estão ao momento em possibilidade de ser totalmente discutidas e com todos os dados e com todas as informações, possa transitar esta aprovação e este regulamento possa transitar para a próxima reunião. De acordo? Pois. Está bem. Muito bem lembrado. Há uma questão que importa de realçar ao momento, que é, se nós quisermos apresentar alguma proposta no sentido de inserir as competências desta comissão para poder ser discutida amanhã e termos uma posição desta comissão sobre essas mesmas competências, era importante trabalharmos no imediato esse documento para poder circular e amanhã, aliás, ainda hoje, não é? Tem que ser apresentado para reunião da amanhã de Conferência de Líderes. Eu sou o defensor, muito sinceramente, e esta é uma opinião, que é, e admitindo o que a Sra. Deputada Assunção Cristas disse, que o tema pode perfeitamente ser tratado numa e noutra comissão, e até, naturalmente, até porque tem áreas diferentes de intervenção, mas que nós, salvaguardando exatamente essa posição do tema poder ser tratado no âmbito desta comissão, nós tenhamos uma, no elencar das competências do documento que foi enviado, se mantém esta questão da política florestal como um ponto que deva fazer parte dessas mesmas competências. Portanto, creio que receberam, pai, na hora do almoço, não foi colhado? Na hora do almoço deviam ter recebido, peço desculpa ter sido tão tardiamente, mas há uma série de coisas que estão a ser tratadas repentinamente, e na hora do almoço creio que receberam uma informação sobre uma proposta atualizada em conformidade com aquilo que são as propostas de alteração sobre as competências e as áreas de intervenção desta comissão, na qual faz parte, na linha K, precisamente esta questão: política florestal, gestão sustentável da floresta, ordenamento florestal, biomassa e prevenção da floresta contra incêndios. Se estivéssemos de acordo...
Já tínhamos retirado em função do documento que chegou.
Está bem, mas de qualquer forma é uma questão em aberto, se quiser manter ou não.
Podemos acrescentar, se quiser, de repor.
Pois, repor. Eu ainda tenho aqui no documento. Portanto, numa versão inicial ela estava colocada, depois foi alterada e agora a minha proposta é que ela seja reposta. Reposta como uma das áreas de competência desta comissão.
Podemos ler.
Posso ler? Eu leio, faz favor. Aqui está... Pois, foi retirada nessa, precisamente. Acrescentaríamos, ou depois as outras transitam todas uma, portanto, sucessivamente, ou então acrescentaríamos no final, passaria a ser a linha N, não do Império, creio eu. Portanto, por uma questão de ordenação, deveria estar aqui um pouco mais em cima da linha K ou qualquer coisa do género. Não foi enviado. Sim. Sim. Começa por dizer no uso das atribuições, compete especificamente, tal. Sim. Certo? A minha proposta, exatamente para salvaguardar esta possibilidade da questão das florestas poder ser tratada, não impedindo que possa ser tratada no âmbito de outra comissão, nomeadamente da Comissão da Agricultura, é que eu tenho aqui ainda fazia parte, a versão que eu tenho ainda fazia parte, não é? Portanto, neste caso seria para ser reposta, e neste caso concreto, quem já recebeu a versão nesta mais final, seria para acrescentar uma parte, uma linha que dissesse qualquer coisa do género: política florestal, portanto, dentro das competências, política florestal, gestão sustentável da floresta, ordenamento florestal, biomassa e prevenção da floresta contra incêndios. Portanto, seria este acrescento à proposta que vocês receberam, que tinha sido tratada já anteriormente. Isto significa, exatamente... Seria criada uma nova linha nessa proposta. Portanto, isto exatamente para salvaguardar a possibilidade da questão das florestas também poder ser tratada no âmbito desta comissão. Fiz-me entender? Sob a pretensão? Sim, não quero dizer que esteja de acordo, obviamente. pode ser um entendimento pelo desacordo.
Eu queria só dar a nota que secundamos a proposta do Sr. Presidente.
Há consenso? Não há consenso?
Também.
Sim? Também?
Da parte do Grupo Parlamentar do PCP, nós manifestamos mais uma vez que não estamos de acordo com esta visão do tratamento destas questões, até porque no limite podemos estar a falar de retobrar a incisão sobre os temas e por isso achamos que não faz sentido e até em última instância poderia até ser prejudicial para o tratamento da matéria de fundo, dos assuntos de fundo, por isso achamos que não faz sentido e queremos manifestar aqui a nossa opinião.
Mais opiniões? Faz o seu deputado.
Apenas para registrar a concordância da proposta do Sr. Presidente.
Muito bem. Mas...
Sr. Presidente, só para dizer que nós vivemos bem com essa redação, dentro daquilo que tinha dito, que achamos que nesta matéria, quer esta Comissão, quer a Comissão de Agricultura e Mar, devem ser competentes e, portanto, entendemos que na Comissão de Agricultura e Mar, outras questões, até as mesmas, se for caso disso, de forma coincidente, devem também poder ser tratadas em ligação às questões da política agrícola, nomeadamente da política agrícola comum, dos apoios à agricultura, que também tem impacto na floresta. Muito obrigada.
Não sei se a senhora deputada dos Verdes, não sei se a senhora deputada do PEV quer emitir opinião. Senhora deputada, não sei se quer emitir opinião sobre esta questão, não. Senhora deputada Joacine, pretende... Muito obrigado, Sra. Deputada. Sendo assim, não temos consenso, não é consenso? Ai,
não sei se Sr. Presidente, se ajude muito, mas de facto só dar aqui uma nota de que este assunto irá, salvo erro, a conferência de presidentes de comissão, não é? E nós entendemos que é muito importante que a coisa seja lá decidida. Nós efetivamente temos de fazer aqui um trabalho, indicar alguma coisa relativamente a esta matéria. E sabemos que, se por um lado este alinhamento deve decalcar, se possível, o alinhamento da orgânica do Governo, e efetivamente são áreas muito relevantes que acabam por dar uma notoriedade e uma importância a esta Comissão, que obviamente nos agrada, por outro lado, há aqui o risco de alguma sobreposição e também o facto da Comissão de Agricultura efetivamente ter nesta casa o histórico todo relativamente a esta matéria e aos processos anteriores. E, portanto, apenas dar uma nota que esta reflexão, nós podemos enviar o documento assim para deixar em aberto esta possibilidade, sendo certo que o Grupo Parlamentar do PSD não vê na manutenção destas áreas, na Comissão de Agricultura, um problema para aquilo que é o escrutínio que nós temos que fazer em relação à ação do Governo. nestas áreas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Posso? Faz favor. Primeiro está a deputada Paula Santos, desculpa.
Sr. Presidente, a minha camarada já aqui fez referência à nossa posição e, de facto, não acompanhamos essa proposta. Mas eu deixo esta pergunta, se calhar, se o Sr. Presidente está claro, para nós é que pode não estar. Mas depois, quando for a fiscalização da atividade do Governo nesta área das florestas, vem aqui, vai à agricultura, vai às duas, fazemos uma audição, é que depois as outras matérias não se sobrepõem, fazemos uma audição só para falar de florestas com as duas comissões, é que eu acho que depois em termos práticos há também questões que fazem sentido estar resolvidas. Sendo esta uma área que está intimamente ligada às questões da agricultura e de facto sempre foi tratada pela Comissão de Agricultura e Mar, o que faz sentido é que toda a matéria se possa ser lá tratada e o Ministro venha para tratar esta área à Comissão de Agricultura. Era aquilo que nos parecia mais adequado. As duas comissões, com o Ministro a falar em florestas, em duas comissões, é que eu acho que não faz sentido nenhum, porque aí há claramente uma sobreposição de competências.
Bem, não há um consenso, portanto, não há um consenso e como não há consenso, será tratado para a Conferência de Líderes, naturalmente, não é? E depois logo veremos o que dali resulta e também da nossa posição a partir daí, não é? Portanto, não é consensual esta tomada de posição, porque como tal não pode ser apresentada em nome da Comissão. Dado que já estamos a ficar na hora da reunião efetiva, não quer dizer que a anterior não fosse reunião, obviamente, se calhar os outros pontos que tínhamos em agenda na ordem do dia desta reunião terão que passar para os outros assuntos da reunião seguinte. O que não é, à partida não é muito favorável, não é? Mas terá que ser, naturalmente, porque já estão a chegar os deputados e por isso já está na hora. Pois, pode ser uma hora. Claro. Vamos aprendendo em função do tempo. Muito boa tarde. Muito obrigado a todos e a todas pela presença. A primeira constatação que faço, naturalmente, olhando para esta sala, é a falta de espaço da sala. E, por isso, em alguns casos, com certeza, não tão condigno quanto deveria ser, nomeadamente, todos os deputados estarem sentados à volta da mesa, o que seria todo desejável que acontecesse. Tanto quanto possível, irei providenciar, junto dos serviços, para que nós possamos ter uma sala um pouco maior, onde, na verdade, haja uma disposição diferente em termos de ocupação de espaço. Não sei se será conseguido. Aliás, tal como nós, esta comissão, outras comissões também dirão o mesmo e farão o mesmo. É uma questão de depois vermos se é possível ou não. De qualquer forma, é desde já uma observação que faço e que importa realçar. Temos aqui, como já foi a mesma situação na reunião anterior, uma ordem de trabalhos, uma ordem do dia extensa, sem de maneira alguma interferir nem ter nenhuma definição sobre aquilo que é ou não a opinião que cada um possa exprimir e deva. Vamos tentar ser mais ou menos objetivos, naturalmente, para que os trabalhos decorram com a maior celeridade possível, até porque já temos outras reuniões, entretanto, anteriores, que já decorreram e começa a haver algum cansaço. Pronto, a ordem do dia foi distribuída atempadamente. A primeira questão que pergunto é se há alguma proposta de alteração a essa ordem do dia. Senhora Deputada Mariana Silva, faz favor.
Sr. Presidente, era só porque nós vemos nos projetos de resolução, tem um projeto do Bloco de Esquerda que recomenda a criação do Plano Nacional de Controlo de Espécies Invasoras. E como os Verdes também já enviaram na sexta-feira o mesmo projeto de resolução, era para saber se o Bloco de Esquerda não se importa de adiar para a próxima semana a discussão dos dois, visto que é sobre o mesmo assunto.
Bem, Sr. Presidente, isso é um direito que assiste até aos Verdes, não precisam da minha concordância, mas obviamente concordamos. Queria só apenas perguntar se já deu entrada, se não poderemos discuti-lo já nesta comissão também o dos Verdes. Também temos, da nossa parte, toda a abertura para isso.
Penso que tem que ir a plenário ainda.
Não foi.
Sim.
Deu entrada, ainda não foi anunciado em plenário, ainda não foi.
Claro, admitido. Claro. Deu entrada, mas ainda não foi admitido, que ainda não foi anunciado em plenário, precisamente. Muito bem. Portanto, far-se-á essa alteração em conformidade com os proponentes. Mais alguma questão queiram? Faz favor, Sr. Deputado Alessandro Cristas.
Sr. Presidente, na sequência da intervenção do CDS na semana passada, a propósito das questões relacionadas com a expansão do aeroporto Humberto Delgado, nós apresentámos um requerimento para fazer audições nesse âmbito. Uma vez que o tema é conexo com a da expansão ou com a construção do aeroporto Montijo e com as questões que estão para votação nesta semana, nós perguntámos se seria possível votar também este ponto, que de resto foi apresentado, mas só agora foi formalizado. Se a Comissão entender que sim, por uma questão de economia de tempo, ficaria já tratado. Se não, enfim, ficará para a próxima semana esta votação. Mas o requerimento é bastante simples e tem a ver com aquilo que eu já tinha referido na semana passada. Muito obrigada.
Sra. Deputada, se eu entendi, a pretensão é que esse requerimento seja acrescido nesta reunião, certo? À ordem do dia desta reunião. Muito bem. Opiniões sobre esta proposta, faz favor.
Sr. Presidente, só uma questão, é que nós, o Grupo Parlamentar do PSD, está neste momento a coordenar com os deputados na 6ª Comissão, onde este processo teve ampla discussão, as entidades a ouvir. E, portanto, nós iríamos requerer precisamente o adiamento deste ponto para que pudéssemos, na próxima ordem de trabalhos, também nós entregar um requerimento. Portanto, as questões ligadas ao aeroporto complementar do Montijo, nos requerimentos quer do PAN, quer do LIVRE e do PS. E, portanto, se bem percebi, é deste ponto que estamos a falar também, nós iríamos pedir esse adiamento, portanto, da discussão deste ponto, todos esses requerimentos.
Bem, o segundo entendi a proposta da Sra. Deputada Alessão Cristas, insere-se na mesma discussão, não sendo exatamente para discutir o mesmo. Certo? Sra. Deputada, segundo o subentendi, na sua proposta, é que, e eu acrescento, era tido em atenção pelo facto de ter a ver com a questão do aeroporto, mas não querendo discutir exatamente o mesmo.
Não, o nosso requerimento tem a ver com o alargamento do aeroporto Humberto Delgado.
Pois.
Tem a ver com a questão do Montijo, porque
claro, indiretamente,
as duas coisas estão ligadas. Só há Montijo se houver alargamento do Humberto Delgado,
mas,
e só há alargamento do Humberto Delgado se houver Montijo. Portanto,
pois,
as coisas
acrescenta,
não são desligáveis. Mas não tem problema nenhum em discutir para a semana.
E opiniões dos restantes partidos que propõem... Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Eu pensei que a questão já estava arrumada, peço desculpa, como foi feito um pedido de adiamento, é protestativo, por isso está no direito do grupo parlamentar que solicitou. Eu ia só reiterar um aspecto que nós colocámos na semana passada, que é a discussão deste tema, cujo nós consideramos que deveria ser na Comissão da Economia, que tem estado a desenvolver a discussão e trabalho sobre este tema, aliás, e a tutela é do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, mas que no mínimo sejam reuniões conjuntas com a Comissão da Economia, foi a sugestão que fizemos na semana passada, reiteramos essa mesma necessidade para que não haja duplicação de trabalhos na Assembleia da República e depois haja novamente a Comissão da Economia a chamar as mesmas entidades para falar sobre o aeroporto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais opiniões?
Sim.
Concordam? Mais alguma opinião? Sendo assim, parece-nos ser consensual fazer este adiamento e transitar para a próxima semana todos estes pontos. Certo? Muito bem. Aprovação da ata número 2. Toda a gente recebeu atempadamente a ata. Alguém tem alguma consideração a fazer em relação à proposta da ata? Muito bem, acho que já passou o tempo razoável para alguma dessas esclarecimentos ou posições. Vamos pôr a ata em aprovação, portanto, a votação, não é? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. O ponto 2, metodologia de funcionamento da Comissão, em resultado, regulamento e grelhas a aplicar nas audições, em resultado da reunião anterior que tivemos, conjuntamente com os vice-presidentes e os coordenadores de grupos parlamentares, entendeu-se que seria um bocadinho fora de tempo, por assim dizer, estarmos a discutir este ponto a este momento. E por isso, este mesmo ponto transita para a reunião da próxima semana. Foi assim que foi decidido. De qualquer forma, se houver alguma questão a quererem colocar por alguém que não estava presente nessa reunião, sendo que cada um representa uma das partes, obviamente, mas de qualquer forma, se houver alguma exclamação a fazer nesta transição de ponto para a próxima semana, estarei disponível para ouvir, naturalmente. Se assim não for, significa que passamos para o ponto 3. O ponto 3 apresenta propostas de projeto de lei, uma apresentada pelo PCP, redução do IVA de eletricidade e gás para taxa reduzida a 6%, alteração ao Código de Imposto sobre Valor Acrescentado aprovado por decreto de lei número 394/84/26 de dezembro, e o relator, pela tal ordem que nós temos estabelecida de prometo de ontem, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se tem alguém já para indicar.
Sim. O relator para este ponto é o Luís Graça, o deputado Luís Graça.
Muito bem. Em relação ao outro projeto de lei, que é apresentado pelo PEB, redução de resíduos e das embalagens, o relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto se tem, ao Sr. Deputado, se já tem alguém a indicar.
Será o Sr. Deputado Paulo Leitão.
Não, será o relator deste projeto de lei. Na continuação, há um projeto de lei apresentado pelo PAN, determina o fim da prospeção e exploração de hidrocarbonetos em Portugal, e o relator para este projeto de lei cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunto, tal como anteriormente, se já tem alguém para indicar.
É a deputada Joana Bento.
Deputada Joana Bento será a relatora deste projeto. Em relação ao outro projeto de resolução, neste caso... Não, é um projeto de lei, pois, estava mal. Em projeto de lei. Em conexão com a 6ª Comissão, da qual é competente essa mesma Comissão, ou seja, este é só para dar conhecimento, que determina a não repercussão sobre os utentes das taxas municipais de direitos de passagem da ocupação do subsolo, apresentado pelo PEB, mas será, a atribuição do relator é da competência da 6ª Comissão e por isso só estou a dar conhecimento, dado que também nos diz diretamente respeito. Passemos então ao projeto de resolução. E assim sendo, dado que o projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, por concordância com a proposta do PEB, passará a ser discutido e analisado, apreciado, melhor dizendo, na próxima semana, temos então o projeto de resolução apresentado pelo PAN, que recomenda ao Governo que atualize a listagem de materiais que contém amianto nos edifícios, instalações e equipamentos onde prestam serviços públicos.
Boa tarde, nós queríamos fazer aqui um requerimento oral para, porque tivemos a ver aqui toda a legislação que já existe sobre esta matéria e queríamos pedir se aceitavam que, em vez de propormos mais um, o que é que o PAN pede? Mais um plano estratégico do amianto, podemos convocar um ministro para 3 audições, mas eu posso passar a explicar para ver se os deputados aceitam isto. Então é assim, tivemos a fazer um levantamento que é sobre a questão dos edifícios do amianto, que é uma preocupação que nos cabe a todos. Já temos uma lei de 2011, uma portaria de 2014, uma resolução de 2016, uma lei de 2016, uma resolução do Conselho de Ministros de 2017, um programa nacional de reformas que é publicado anualmente, com o programa de remoção do amianto que é publicado anualmente, com um cronograma que diz que os edifícios, que tem que se concluir a remoção do amianto em todos os edifícios de 2018 e 2020, entre 2018 e 2020. Ou seja, o Governo já se comprometeu no Programa Nacional de Reformas a fazer isto. Portanto, está-nos a parecer um bocadinho redundante estarmos a discutir mais uma alteração, mais um programa estratégico, mais um programa nacional, quando já há imensa legislação sobre isto, já há imensas obrigações de 2011 até à data para fazer isto. E o que nós achamos que é absolutamente fundamental, se concordarem, é basicamente chegar a chamar cá o Ministro para tentar explicar porque é que não fez. O compromisso já está firmado pelo próprio Governo no Programa Nacional de Reformas. Já está firmado pelo próprio Governo em 2017. Não está feito, não sabemos porquê. Portanto, eu queria que nós queríamos que vocês aceitassem, por simplesmente convocar cá o Ministro 3 vezes. Passo a explicar porquê 3 vezes. Porque, em teoria, isto é para estar tudo acabado até o final de 2020. Portanto, chamávamos cá o Ministro agora, chamávamos a meio do próximo ano e chamávamos no final do próximo ano. E ele fazia-nos um ponto de situação sobre uma coisa que é suposto estar em curso, para o qual já existe um grupo de trabalho, já temos um instituto científico do Estado sobre este assunto, já há um programa previsto, calendarizado com cronograma, portanto está-nos a parecer um bocadinho redundante continuarmos a legislar sobre isto. Eu não sei se podem aceitar este nosso requerimento oral para pré-agendar 3 audições com o Ministro do Ambiente, que era realmente a solução mais eficiente. As pessoas estão muito preocupadas, estão as escolas revoltadas e a única coisa que nós precisamos saber é porque é que isto ainda não está feito, uma vez que já está em toda a legislação. Não sei se isto pode, portanto, o nosso requerimento é, não sei se estou a falhar provavelmente várias coisas na forma, que eu ainda não sei qual é, como é que isto tudo se faz, mas isto é quase ridículo, parece que estamos a legislar em incompetência, porque basicamente isto já devia estar feito e nós estamos aqui a legislar uma coisa que já devia estar feita, que está dita desde 2011 para cá várias vezes tem que se fazer e nós continuamos agora a dizer, agora é outra vez uma listagem, é legislar em incompetência, portanto, por favor, aceitem. Se vocês aceitarem a nossa proposta, é chamamos cá o Ministro 3 vezes em que ele agora dá-nos o ponto da situação, dá-nos o ponto de situação no meados do ano que vem e dá-nos o ponto da situação no final do ano que vem, onde está previsto no Programa Nacional de Reformas do Governo que isto tem que estar pronto, concluído e acabado, escrito, assinado pelo Governo. Portanto, por favor, aceitem. Acho que isto é muito mais eficiente e não estamos aqui a criar uma redundância legislativa. Acima de tudo, não estamos a legislar incompetência, que isso é que eu acho aflitivo, objetivamente. Mas é a nossa sugestão, se aceitarem neste ponto discutir esta metodologia alternativa. Não sei se isto aqui é chega ou se ainda tenho que fazer mais algum formalismo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Rosete. Só queria lembrar um facto e uma realidade, é que o PAN ainda não apresentou o seu projeto de resolução. Portanto, ou seja...
Eu bem disse que estava aqui a fazer alguma falha, mas eu avisei.
Em primeiro lugar, nos parece todo... aceitável que assim seja, não é? Portanto, o PAN apresenta o seu projeto de resolução e depois, a partir daí, toda essa discussão pode ser em aberto, ser aberta, não é, naturalmente.
Pedindo desde já desculpa ao Sr. Deputado André Silva do PAN, só clarificar aqui uma situação que se calhar não ficou devidamente esclarecida, que é, efetivamente, o Grupo Parlamentar do PSD pretende aduzir estes aspectos que foram explicados muito bem pela Sra. Deputada Filipa Roseta a esta discussão. E para isso apresenta um requerimento oral, tendo em vista obter a admissibilidade por parte da Comissão em relação à entrada deste requerimento para ser discutido então hoje, à semelhança do requerimento que já está na ordem de trabalhos do PAN. Se a Comissão admite este requerimento, pois então discutamos o requerimento do PAN e depois o nosso e o projeto do PAN e vote-se este requerimento para que esta Comissão decida se chama então o Ministro cá com de meio a meio ano até ao final de 2020. Caso contrário, nós teríamos que adiar potestativamente este ponto para podermos apresentar esse requerimento, porque queremos mesmo que ele seja discutido a quando da discussão deste projeto do PAN.
Sr. Deputado Hugo Pires, há pouco queria...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à remoção do ambiente dos edifícios públicos e sobre a proposta do requerimento oral que o PSD fez, e sobre a competência ou incompetência do Governo relativamente à remoção do ambiente e deste material dos edifícios públicos, nós também estamos preocupados com isso, mas vir aqui o Ministro três vezes, eu não percebi porque o deputado Filipe Roseta disse três vezes, o deputado Bruno falou de meio e meio ano, bem, o que é um facto é que de três em três meses há audições regimentais ao Ministro. E, portanto, aí o vosso grupo parlamentar terá a oportunidade de fazer as questões que entender relativamente às matérias que entender. E, portanto, acho que essa é uma oportunidade mais que suficiente para vocês poderem falar sobre as matérias que entenderem. E acho que é excessivo pedir ao Ministro que venha cá quase a bater nas mesmas alturas das audições regimentais para vir aqui prestar esclarecimentos relativamente a essa matéria quando vocês têm a oportunidade de, nas audições regimentais, fazerem isso. Só isso. Portanto, nós opomos-nos a essa vossa pretensão.
Posso? Senhor Presidente, posso? Só para clarificar. Eu percebo, essa é a posição do Partido Socialista, que respeitamos, como é óbvio. A questão não é essa. A questão é, estamos a entrar efetivamente na discussão do requerimento. E essa discussão só faz sentido tê-la se efetivamente ele for admitido para entrar na ordem de trabalhos, que é exatamente o que o Partido Social Democrata pretende. Portanto, o que eu sugiro é que, à semelhança do que fizemos na última reunião de comissão, a outros requerimentos orais, seja votada a admissibilidade para esta ordem de trabalhos deste requerimento. Se ele for admitido, então nós queremos voltar a usar a palavra com a Sra. Deputada Filipa Roseta e discutir efetivamente porque é que nós propomos este acompanhamento e porque é que é faseado, porque é que são três reuniões e porque é que efetivamente estamos a propor isto assim.
Deputado, deputada Paulo Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só perceber uma questão. O PSD propõe este requerimento porque considera que antes da discussão do projeto de resolução que o PAN apresentou, devíamos ouvir o Ministro.
Não. O PSD apresenta este requerimento porque, ao ler o projeto do PAN, o projeto do PAN, se for hoje discutido, vai ser agendado para plenário. E o PSD até vai votar favoravelmente parte desse projeto, certamente. A questão é, nós valorizamos este assunto de tal maneira que entendemos, fizemos esta avaliação que a deputada Filipa Roseta aqui expôs, e entendemos que esta comissão deveria pedir ao Ministro que se apresentasse perante ela agora, a fazer um ponto da situação efetivo de tudo o que está a acontecer. Daqui a meio ano, a meio de 2020 e depois no final de 2020, que é quando está prevista, segundo palavras do próprio Governo, que este processo esteja terminado. E, portanto, o Partido Social Democrata o que diz é, nós queremos, temos esta proposta e queremos que ela seja discutida quando da discussão do projeto do PAN.
se esta comissão admitir o nosso requerimento, nós vamos fazer essa discussão assim. E nós... Segue tudo os seus trâmites. Vamos para plenário votar o projeto do PAN, vamos nesta comissão aprovar ou não a deliberação, fazer uma deliberação para chamar cá o ministro 3 vezes até ao final de 2020. É isso.
Muito bem. Mais opiniões sobre este tema em discussão? Eu, muito sinceramente, o que me parece... Muito bem. Mas o que me parece é que houve uma inversão daquilo que era a ordem da discussão. Não é? Porque, na verdade, nós ultrapassámos, né, com esta discussão. Se calhar isto às vezes é preciso para mostrar que não deve ser assim, não é? É um erro pedagógico, está a ver? É um erro pedagógico. Porque, na verdade, o Sr. Deputado André Silva ainda não se manifestou e é o autor desta proposta. Portanto, invertemos aqui. Peço-lhe desculpa, Sr. Deputado André Silva, mas às vezes é necessário mostrar que se está errado, está a ver? É uma questão de comprovação. Toma a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem nada que pedir desculpa, isto faz parte do debate. Nós, se não for solicitado nenhum adiamento putestativo, queremos debater o projeto de resolução hoje. Se for solicitado algum adiamento, pois aceitaremos, porque ele é putestativo. Relativamente ao requerimento, o requerimento oral devia ter sido feito na altura da alteração à ordem de trabalhos, e que nós teríamos votado a favor, mas, tendo sido colocado agora e neste momento, também votaremos a favor, sendo ele debatido no ponto número 5, e, portanto, não temos nada, ou seja, não nos opomos a votar favoravelmente o requerimento oral do PST sobre esta matéria. Neste preciso momento, votaremos a favor, e ele será, digo eu, debatido no ponto número 5, a menos que a Comissão entenda que ele deva ser debatido numa outra fase. O que me parece é que o debate do projeto de resolução e a votação do projeto de resolução é independente da pretensão do Partido Social Democrata, que tem os seus méritos, evidentemente.
Muito bem. Sendo assim, nós o que podemos neste momento fazer é que, se o atuamento é protestativo, muito bem, ter-se-á que fazer. Se não for, há ou não consenso em aceitar aquilo que é uma alteração desta ordem de trabalhos, porque, na verdade, este requerimento é oral, mas insere-se uma perspectiva de alteração da ordem de trabalhos. Portanto, o que incluía um novo requerimento a apresentar pelo PSD. Certo? É essa a pretensão. E vamos discutir nos pontos... Não, vamos discutir. Vamos discutir. Vamos discutir no ponto dos requerimentos. Obviamente que passa para os requerimentos. Não, passa para os requerimentos. Só pode passar para os requerimentos. Agora, há oposição em que, ou alguém se oponha que passe para os requerimentos este ponto de alteração à ordem de trabalho? Não há? Passará para os requerimentos, naturalmente. Faz favor, Sr. Deputado André Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Lei 2 de 2011 contempla a publicação de uma listagem dos locais que contivessem amianto, a qual serviria de base à autoridade para as condições do trabalho, que definiria num prazo de 90 dias a definição dos locais que seriam sujeitos à monitorização ou à retirada de materiais contendo amianto. Estabelece esta lei no artigo 5º, número 3, que, passo a citar, o plano calendarizado referido nos números anteriores deve ser elaborado pelo Governo no prazo de 90 dias contados da apresentação da proposta da ACT, ouvidas as autarquias envolvidas nas ações em empreender. Mais tarde, na resolução do Conselho de Ministros 97/2017, portanto, do anterior Governo, há 2 anos, esse Governo identificou o problema, arguindo que, passo a citar, de todos os referidos compromissos, o Governo anterior limitou-se a elaborar uma listagem limitada, invariavelmente a uma avaliação presuntiva face à presença de fibrocimento, a qual, na maioria dos casos, não constitui ameaça imediata à saúde pública, tendo ficado um conjunto significativo de edifícios por avaliar e não tendo sido as autarquias locais envolvidas no processo. E por isso mesmo, para nós, torna-se imprescindível que, para o levantamento dos edifícios, instalações e equipamentos públicos que contêm amianto na sua construção, sejam acompanhados de análises da qualidade do ar interior e análises laboratoriais aos materiais. E por isso mesmo vimos recomendar três pontos, que se atualize esta listagem de materiais que contêm amianto nos edifícios, instalações e equipamentos onde se prestam serviços públicos, incluindo análises laboratoriais e avaliações da qualidade do ar interior no diagnóstico, que aumente o financiamento para a remoção de amianto em edifícios públicos, claramente está e é, tem sido deficitário, e que elabore um plano estratégico para o amianto, redefinindo ou não prazos, definindo metas para a sua remoção nos edifícios em risco e monitorização dos restantes edifícios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por favor, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Bem, obrigado, Sr. Presidente. Já foi feito o enquadramento legislativo da questão do amianto, que eu não vou repetir, mas vou um bocado mais ao passado para perceber que esta não tem sido, de facto, uma prioridade do país. A diretiva que proíbe o uso de amianto em edifícios públicos foi feita em 1999 e proibia esse uso a partir do dia 1 de janeiro de 2005. Pois bem, Portugal atrasou-se a transpor essa diretiva e a lei que proíbe o amianto em Portugal desde o dia 1 de janeiro de 2005 foi publicada em julho de 2005, portanto isto mostra muito bem que não temos dado a prioridade conveniente à remoção do amianto. O amianto é comprovadamente um cancerígeno muito perigoso para a saúde humana e portanto urge a sua remoção. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda irá votar a favor do projeto de resolução apresentado aqui pelo PAN. Consideramos que, do ponto de vista concreto, atualizar a listagem é uma urgência. Não foi referido, mas a listagem está desatualizada porque o trabalho foi também, está referido no texto, o Sr. Deputado não referiu agora, o trabalho de identificação do amianto em edifícios onde há funções públicas, há serviços públicos, foi feito de forma deficiente em muitos sítios, foi apenas verificado se existia ou não fibrocimento. E o amianto está presente de uma forma muito mais alargada do que apenas neste componente do fibrocimento. Existe, pode existir em isolamento de canos, no chão, no telhado, nas paredes, praticamente em todo lado. E, portanto, a atualização de listagem é uma necessidade urgente, porque não sabemos na prática a dimensão do problema. E, portanto, consideramos que é essencial essa atualização de listagem. A questão do financiamento é também uma questão completamente relevante. Quanto mais financiamento existir para a remoção do amianto, mais depressa nós conseguimos concluir o processo de identificação e remoção do amianto dos edifícios onde funcionam serviços públicos. E estamos a falar de escolas onde há crianças e, portanto, com maior debilidade física em relação às defesas ao amianto, estamos a falar de professores, de profissionais de saúde, de doentes que estão em hospitais onde há amianto. Isso é absolutamente necessário proceder o mais rapidamente à sua remoção. Em relação ao plano estratégico que o PAN também apresenta, julgo que será um pouco redundante, mas votaremos a favor, obviamente, aquilo que já está previsto na lei, que é um plano calendarizado para a monitorização e para as intervenções de remoção. Isto é, há por lei um calendário, que não é público neste momento, em que diz claramente quando é que é o início de cada obra e o fim de cada obra, em previsão para cada escola, para cada hospital, para cada edifício público. O PAN quer claramente um reforço disso, nós entendemos que já está na lei, deve ser cumprido. Posto isto, também anunciar, obviamente, que o Bloco de Esquerda irá apresentar um conjunto de alterações às leis referentes ao amianto para as tornar mais efetivas. Aliás, não compreendemos como é que o PSD pode dizer que existem já muitas leis e que elas não são cumpridas. Não, há coisas concretas que podem ser mudadas na lei para transformar a listagem, a remoção e a transparência desse processo mais efetivas. E, portanto, dizer que acompanhamos a questão de dar relevância ao amianto e à sua remoção, iremos votar a favor deste projeto de resolução e consideramos que, infelizmente, o amianto não tem sido uma prioridade do país e é tempo de o ser, neste caso nos edifícios públicos, mas também, noutro âmbito, nos edifícios de uso privado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Silva, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É só dizer que os verdes têm esta questão como prioritária, visto que foi também através da iniciativa dos verdes que se fez esta primeira lei de 2011. E depois, mais tarde, tivemos também a iniciativa dos edifícios, não só escolares, mas também os de outras, da responsabilidade do governo. E por isso é importante que se faça esta listagem, compreendemos que o PAN peça esta listagem, sobretudo sabendo que no programa do governo não aparece uma única vez a palavra amianto. Por isso, apesar de vermos que há uma grande preocupação por parte de todos os grupos parlamentares sobre esta questão e até nas ruas com a iniciativa das escolas, especificamente das escolas, mas também já vimos algumas preocupações de outros trabalhadores também na área da saúde e da justiça que trabalham debaixo de amianto ou que estão em contacto direto com o mesmo, e por isso aquilo que percebemos do programa de governo é que pode não haver esta preocupação tão urgente, e é necessário não só fazer esta listagem, como se calhar também ouvir o Sr. Ministro para fazer toda a pressão possível para que esta questão seja realmente resolvida e se torne numa prioridade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Roseta, faz favor.
Deixe-me começar por pedir desculpa ao deputado André Silva do PAN por ter antecipado a apresentação do trabalho, mas eu realmente, a nossa angústia aqui é esta. Há uma coisa chamada Programa Nacional de Reformas e tem uma parte que se chama Programa de Remoção do Amianto, que é atualizada anualmente, onde tem claramente um cronograma com financiamento e objetivos. Portanto, está-me a custar um bocadinho. Nós estamos a falar de coisas que não existem quando existem. Isto está online, quer dizer, é o governo responsável por isso, foi o anterior governo que fez isto. Isto decorre da famosa resolução do Conselho de Ministros de 2017, mas quer dizer, isto já existe. Qual é que é o problema? O problema é que nós pedimos ao ministro para nos mandar a lista dos edifícios e ele não manda. Portanto, diz-me, o ministro não tem vida para vir cá. Então que manda a lista, que nós já pedimos para ele mandar. Ou não tem vida. Ou a questão é, se ele responder, quando nós pedimos, nós fazemos um requerimento. E se ele responder ao requerimento, ao primeiro, que é já, ao segundo, que será em meados de 2020, e ao último, que será no fim de 2020, quando no vosso cronograma está, que é a data para ter isto tudo resolvido, todos os edifícios públicos, então aí, se ele responder, não tem que vir cá, ele só tem que ficar se não responder. Agora, se ele não responde às nossas perguntas, que é outra coisa insólita que a pessoa descobre nestes sítios quando começa a fazer isto, é que os ministros não respondem. Se ele não responde às nossas perguntas, nós representamos os cidadãos que estão preocupados com isto, então tem que vir cá. Se ele não quer ficar, responda formalmente, mande-nos a listagem com o cronograma, porque já há um grupo de trabalho do amianto que trabalha sobre isto. Então nós fizemos a pergunta, quando é que foi? Semana passada? Acha... Poça, está a brincar comigo, há um grupo de trabalho do ambiente que está a trabalhar só sobre isto e tem nas ruas 40 escolas preocupadas com isto. Isto não é para rir, senhor deputado, não é para rir. Não é para rir. Não ouça, é que eu venho de uma autarquia onde o ritmo é completamente diferente, confesso. Por isso é que ainda não domino bem estes tempos. Não domino bem estes tempos. Não domino bem estes tempos.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Ricardo Pinheiro, faz favor.
Ok. O Partido Socialista... está perfeitamente consciente da importância do amianto à escala regional e à escala nacional. É absolutamente importante que um tema desta natureza possa voltar a ter uma revisitação do ponto de vista do Ministério responsável em relação a esta questão. Parece-nos que é absolutamente pertinente que se possa reforçar um pedido de atualização da lista. Ao mesmo tempo, achamos que se de facto, e temos a certeza que pode acontecer dessa forma, que se tivermos a lista, não há necessidade de que o Ministro se desloque a esta Comissão só por essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Bom, o Grupo Parlamentar do PCP ainda a semana passada apresentou uma pergunta ao Governo também no sentido do levantamento, nesse caso, das escolas onde ainda existe amianto. Mas nós não estamos só a falar de escolas, estamos a falar de uma quantidade de edifícios públicos enorme, portanto não estamos a falar de pessoas que estão sujeitas durante um espaço de tempo, estamos a falar reiteradamente sujeitas durante largos períodos de tempo com consequências, e portanto já não estamos no campo da hipótese, já estamos no campo da consequência visível, e portanto estamos também a falar aqui de compromissos que foram assumidos por diversos governos, pelo PSD, pelo PSD-CDS, pelo PS, e que nunca chegaram a ter uma tradução. Estamos a falar até de casos em que houve remoções parciais de amianto e, portanto, deixa-se, isto é de uma racionalidade absurda, que é, deixa-se uma parte do amianto e remove-se uma outra parte e, portanto, o problema continua a existir. Às vezes até estamos a falar de contactos diretos, portanto, nem com revestimento. Portanto, é para nós, isto é uma questão de precaução, é uma questão de saúde pública, mas que se prende, e esta que é, se calhar, o busilis da questão, é que estes atrasos, talvez também esta falta de vontade e de empenhamento, também se cruzam com aquela que é a realidade de várias escolas que, com ou sem amianto, precisavam de intervenções estruturais urgentes e que não as têm porque não existe vontade política. As opções políticas têm sido no sentido de subtrair financiamento à escola pública, e por isso era importante que todos os grupos parlamentares, quando se discutisse o orçamento de Estado, também tivessem essa determinação na atribuição de verbas para fazer estas obras.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jacinto, faz favor.
Era a única ente para referir que votaremos favoravelmente, mas se o ministro não enviar a lista, então era útil a uma audição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Nada mais quanto a este ponto. Sendo assim, depois de apreciado, que é do...
Ah, sim, se o Sr. Deputado quiser encerrar o ponto, faz favor.
Sr. Presidente, não quero intervir mais.
Estava a esquecer desse pormenor.
Não, faz mal. Estaria atento. Obrigado.
Em relação aos restantes projetos, como há pouco foi dito, o Bloco de Esquerda aceitou passar o seu projeto de recomendação, portanto, da criação do Plano Nacional de Controlo das Espécies Invasoras de Jacinto d'Água para a próxima semana, para ser discutido e debatido em conformidade também com o projeto do PEV. Certo? Portanto, assim ficou decidido. Naturalmente, este projeto será enviado para plenário, aquele que foi agora debatido. Os requerimentos, quinto ponto, e em primeiro lugar coloco à consideração de todos os presentes sobre esta pretensão manifestada em forma de requerimento oral pelo PSD, que é a de fazer um ciclo de 3 audições ao Ministro da Tutela, certo? Em primeiro lugar, se é aceite, portanto, se é aceite a inclusão... Não, é protestativo, já foi aceito, está bem. Portanto, se é... Não sei se quer explicar alguma coisa em relação ao requerimento, se quer dizer mais alguma coisa em relação ao requerimento.
Já foi, agora se meter a votação.
Já foi apresentado, é verdade.
Tem que entregar o requerimento escrito.
Sim. É evidente, alerta-se que tem que fazer entrega depois por escrito, sim, do requerimento. Pronto, vamos à votação, não é? Naturalmente.
Sr. Presidente,
sim.
Salvo melhor opinião, pelo que percebi já a parte do Partido Socialista, havia aqui a pretensão de que se mantivesse a ordem e que este requerimento entrasse só no final dos outros que já estão agendados. Por nós tudo bem, não há problema nenhum. Quanto à questão da votação deste requerimento, efetivamente o PSD ainda quereria usar da palavra quando fosse para a discussão do mesmo, sim.
Quanto à ordem, não me parece seja um fator importante, não me parece seja um dado importante, mas pronto, sim senhor, muito bem. Cumprimos essa ordem, não fazendo daí nenhuma questão específica. Quanto aos requerimentos que faziam parte da ordem de trabalhos, da ordem do dia, os três primeiros referentes à, portanto, à questão do aeroporto de Montijo, tal qual como já foi decidido, transitam para a próxima semana. E por isso temos agora um apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para a audição da jornalista Sandra Felgueiras. Não sei se o PSD tem algo a dizer e a apresentar sobre este mesmo requerimento. Se o tiver, faça favor.
Senhor Presidente, sobre este requerimento já foi apresentado na reunião da última reunião de comissão. A única situação é que suscitaram-se um conjunto de dúvidas relativamente à integração deste requerimento no âmbito desta comissão e ficou decidido que discutiríamos isso na reunião de mesa e de coordenadores. Coisa que acabou por não acontecer porque, entretanto, a reunião arrastou-se e iniciámos esta reunião. Portanto, efetivamente, nós não temos mais a acrescentar do que aquilo que já dissemos na última reunião, sendo certo que entendemos que é muito importante ouvir a jornalista Sandra Felgueiras enquanto investigadora deste processo e que tem, obviamente, não sendo uma especialista, tem muito mais conhecimento sobre este processo do que a maior parte das pessoas. A verdade, não é uma curiosa, senhor deputado. Ou então, são muito bem-vindos curiosos à discussão. São muito bem-vindos curiosos à discussão, porque não fosse a senhora jornalista e provavelmente nada disto estava a ser aqui discutido. E o tema é realmente muito importante. Por mais que vos enerve isso, o tema é de facto importante. A verdade é que nós já aduzimos os argumentos na última reunião. O que pretendíamos é ver esta admissibilidade discutida na reunião de mesa e de coordenadores, o que acabou por não acontecer. Não sei se faz sentido que venha a acontecer numa próxima reunião de mesa e de coordenadores ou se faz sentido discutir aqui e votar este requerimento aqui.
Muito bem. Em função dessa mesma discussão que houve na semana passada, na última reunião, e na altura ficou visto que passaria, tal como disse, para a reunião preparatória, por assim dizer, desta mesma reunião, e eu fiquei incumbido de fazer algumas diligências de contactos, não é? E fiz esse contacto conjuntamente com a Presidente da Comissão, da 12ª, da Comissão da Comunicação e Cultura. O que me foi dito pela Sra. Presidente é que também tinha dado entrada um pedido nos mesmos termos, invocando exatamente as mesmas razões e a mesma exposição. Claro, desta mesma comissão. E o que me parece lícito pensar-se, e foi nesse sentido que eu falei com a Sra. Presidente, é que se fizesse uma audição conjunta. Ou seja, que essa audição, sobre a alçada, por assim dizer, da 12ª Comissão, porque lhe diz de mais diretamente respeito, atendendo à exposição dos motivos apresentados, que nos parece, e que me parece a mim, concretamente, muito mais do âmbito e das competências dessa mesma comissão, não significando com isso que seja coartada a possibilidade desta mesma comissão, os deputados que compõem esta mesma comissão, fazerem parte e participarem ativamente nessa mesma audição. Portanto, esse foi o entendimento que eu quero pôr aqui à vossa consideração e que, naturalmente, ouvir as vossas opiniões, se for concordante ou se pelo menos se for consensual, assim se fará e eu darei conta, naturalmente, à Sra. Presidente da 12ª Comissão.
Okay. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já tivemos a oportunidade na anterior reunião de nos pronunciarmos acerca desta matéria e desta audição da jornalista Sandra Felgueiras, em que nós opomos frontalmente que ela seja ouvida no âmbito desta comissão, porque ela não é parte no processo nem especialista sobre a matéria. Julgamos que há a haver algum problema com a emissão do sexto às nove ou com alguma matéria que diga respeito ao desenvolvimento da atividade jornalística, ela deve ser dirimida e deve ser questionada na Comissão da Comunicação Social. Portanto, o Partido Socialista opõe-se terminantemente a que nós façamos ou que o método seja este, sendo que isto irá abrir um precedente para aqui para a frente gravíssimo e que nós esperaríamos não o abrir e gostaríamos que este precedente não se abrisse. Bom, O que eu também noto é que a opinião do Sr. Presidente da Comissão é a opinião que o Bloco de Esquerda já trouxe aqui também na semana passada e, portanto, o Partido Socialista votará contra essa audição, sob pena de abrir um precedente gravíssimo relativamente a se todos os jornalistas que fizeram uma matéria de investigação sobre qualquer tema, agora que não são especialistas na matéria, que não são parte parte interessada no caso, venham aqui dizer o que é que seja, isto não tem fim. Eu, é evidente que esperarei. Nós respeitaremos, como é óbvio, a votação, mas queria deixar isto, a opinião do Partido Socialista, bem vincada nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais opiniões dos outros grupos parlamentares sobre esta matéria e sobre esta questão em causa? O PSD mantém a disposição deste requerimento.
Muito bem. Foi anunciado como
muito bem.
A pretensão de uma audição conjunta. Podia apresentar o requerimento na outra comissão também.
Já foi aprovado. Muito bem, já foi aprovado. Na outra comissão. Muito bem, mas passaremos a votação, naturalmente, em relação a esta. Sim. Sim.
Foi aprovado, não foi consulta.
Sr. Presidente, eu julgo que dificilmente nós conseguiríamos pôr a situação tão bem quanto o Sr. Presidente expôs. Sr. Presidente. O Sr. Presidente expôs muito bem exatamente aquilo que era o seu entendimento, com o qual nós concordamos depois das diligências que fez. E, portanto, efetivamente é isso que se pretende, é uma audição conjunta, não cortando esta comissão de participar no escrutínio que tem que ser feito e, obviamente, abrindo à comissão de comunicação a preponderância na mesma.
Não há mais opiniões, não há mais pedidos de comunicação, portanto, vamos votar, naturalmente. Portanto, para percebermos bem o que é que estamos a votar, portanto, votamos.
Este é o requerimento da 12ª.
Sim,
para nós. Presidente, eu posso só reforçar. O Partido Socialista não se opõe a que a jornalista Sandra Felgueiras seja ouvida na 12ª Comissão. No âmbito que é a comissão que tem competente nessa matéria da comunicação social, opõe-se a que ela seja ouvida na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, porque ela não é uma especialista, não é técnica, nem é parte interessada no processo. Portanto, eu só quero deixar bem isto claro. Não há uma oposição do Partido Socialista a que a jornalista Sandra Felgueiras venha ao Parlamento, só achamos que esta não é a comissão em que ela deve ser ouvida.
Muito bem. Percebo perfeitamente, até porque com ou sem oposição, esta matéria já foi aprovada na outra comissão, na Comissão da Comunicação. Portanto, esse facto já está aprovado. O que nós estamos aqui a aprovar ou não é se essa audição que está aprovada na 12ª Comissão será conjunta com esta comissão ou não. Portanto, o que vamos votar é exatamente isso. Certo? Portanto, ou... Faz favor.
Sr. Presidente, queria só expressar mais uma vez a opinião do Partido Comunista Português. Nós não nos iremos opor a este requerimento, embora consideremos, de facto, que o teor, o conjunto, a fundamentação para a audição da jornalista é, de facto, uma matéria mais de comunicação propriamente do ambiente. Mas sendo uma audição conjunta das duas comissões, não nos iremos opor a esta audição.
Muito obrigado. Penso que estávamos todos esclarecidos e em condições de fazer a votação. Portanto, a votação é quem é a favor que essa audição, ou a favor ou contra, obviamente, que essa audição seja conjunta entre as duas comissões, certo? Portanto, votos a favor, ou começo por votos contra, desculpem, para ser mais fácil. Votos contra. Abstenções. Votos a favor. Muito bem.
feito o escrutínio assim de imediato, esta proposta foi aprovada e, portanto, será dado conhecimento à 12ª Comissão desta mesma deliberação. Certo? Temos um requerimento apresentado pelo LIBRE sobre a realização de uma audição da Associação de Monte Alegre com Vida e da Plataforma Mina. Peço à senhora deputada Joacine, se quiser expor esta pretensão, a favor de o fazer.
Isto é unicamente, digamos, com o objetivo de reforçarmos a necessidade de nós efetivamente irmos as pulas pões afetadas e reforçarmos a necessidade de uma aliás, são ao
Bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém quer fazer intervenção sobre esta proposta, este requerimento, melhor dizendo? Muito bem, vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade neste caso, naturalmente. Fui embalado. Muito bem, vamos a um outro apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação, do Ministro do Ambiente e Ação Climática, sobre a resolução do Conselho de Ministros que prevê respostas da habitação indigna para trabalhadores das explorações do perímetro de rega do Mira. Sra. Deputada Maria Manuel Rolo quer intervir sobre este requerimento. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados e Senhoras Deputadas. Bem, este requerimento está bem detalhado. Eu vou cingir-me às linhas principais. Ele pede a audição quer do Ministro do Ambiente, Sr. Ministro do Ambiente, quer do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, relativa à resolução do Conselho de Ministros 179 de 2019. Esta resolução foi tomada no seguimento das medidas apontadas pelo Grupo de Trabalho de Perímetro de Rega do Mira, que envolve questões ambientais e respostas habitacionais que nos parecem ser matéria de audição, aliás, que deve até ser audição conjunta, de facto, com a Comissão de Economia. Sabemos que, entretanto, também deu entrada desse pedido. sobre as questões habitacionais que se levantam naquela região e naquele perímetro de Rega. Nós estamos a falar de uma proposta da resolução do Conselho de Ministros que, no nosso entender, vai contra a várias coisas que foram definidas na anterior legislatura, desde logo a Lei de Bases da Habitação, que foi aprovada aqui também nesta última legislatura. Estamos a falar de situações de habitação e de alojamento precário que já se encontram naquele perímetro de Rega. Estamos a falar de cerca de 270 alojamentos precários e esta resolução do Conselho de Ministros vem normalizá-la e torná-la passível de ser utilizada neste local como em outros locais do nosso país. Parece-nos um precedente grave em que nos parece que nem o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, nem a própria Secretaria de Estado e o Ministério da Habitação foram ouvidos e parece-nos importante e urgente perceber de que forma é que foi tomada esta decisão, já que ela vai contra várias iniciativas, quer de legislativas desta Assembleia da República, quer também a nível das propostas da nova geração políticas de habitação do Governo e a vontade de erradicar as carências habitacionais e a precariedade habitacional até 2024, porque estamos a falar aqui de um período transitório para este tipo de situações de 10 anos excessivo no nosso ponto de vista e também contra aquilo que está definido a nível da nova geração de políticas de habitação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém quer fazer alguma intervenção sobre esta matéria? Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Antes de mais, gostava de fazer aqui uma breve questão. O Bloco de Esquerda apresenta aqui neste requerimento e solicita a audição destes dois ministros, tanto o Ministro das Infraestruturas e Habitação, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Isto é sobre esta matéria que já aqui foi referida, que se prende com uma alegada habitação indigna dos trabalhadores das explorações do perímetro de Rega do Mira. Agora, tive nota de que amanhã, ou está pendente, na Comissão de Economia e Habitação, um requerimento do PAN para audição também com o Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre esta mesma matéria. E a questão que eu lhe faço é que, tendo em conta este requerimento, e isto incide muito sobre a habitação, gostava de saber se o Sr. Presidente acha ou entende que isto está apenas nos quadros de competências desta Comissão, este assunto.
Se está no quadro de competências?
No quadro de competências, exclusivamente no quadro de competências desta Comissão.
Muito bem. Peço a...
Muito obrigada. Só para esclarecer, isto também está no âmbito de uma reserva natural e é por isso que a tutela é o Ministério do Ambiente e que tomou a decisão, também tendo em conta as conclusões do grupo de trabalho do perímetro Rega do Mira, aliás também relacionado com questões de utilização hídrica e que nos parece que deve ser de facto também a Comissão de Ambiente auscultada no sentido de percebermos de que forma é que o Ministério do Ambiente toma medidas no âmbito da reserva natural e, neste caso, do alojamento dos trabalhadores que ali estão a trabalhar.
Muito bem. Sr. Deputado Rui Cristina, eu passei a palavra naturalmente ao proponente porque não compete a mim fazer qualquer esclarecimento sobre proposta de quem quer que seja. Não? Faz favor.
O entendimento do grupo do PSD é que esta audição fosse conjunta, fosse uma audição dupla, não é? Nós não nos opomos a esta audição, de maneira alguma, mas a verdade é que na semana passada o grupo parlamentar do PSD já apresentou uma questão por escrito ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre este assunto. Mas gostava que ficasse aqui a ressalva de que realmente nós pretendemos a audição conjunta, dupla, uma dupla audição relativamente a este assunto.
Muito bem. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, mais uma vez obrigada. De facto, eu falei disso no início da minha intervenção, de que faz sentido, sabemos que deu entrada também na Comissão de Economia e que, neste caso, faz sentido que seja uma audição conjunta, de facto.
Muito bem. Mais alguma intervenção? faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais apresentar-me, sou deputado do PCP. Naturalmente, nesta comissão, não sendo reconhecido assim com tanta facilidade por não pertencer à comissão, quero antes de mais referir-me a este requerimento, precisamente porque ele é uma preocupação muito grande que nós temos a nível do Distrito de Beja, não só no Conselho de Odmira, porque no Conselho de Odmira esta preocupação tem muito a ver com a cultura específica e, em concreto, dos frutos vermelhos. O drama não fica só por Odmira, porque os concelhos de Serpa, os concelhos de Ferreira do Alentejo, os concelhos de Moura e principalmente também de Beja, são concelhos que tendo culturas intensivas de olival, com características diferentes desta, porque a permanência é mais reduzida, mais curta, de 3 meses, enquanto que em Odmira é mais prolongada. Isto está a trazer problemas, não só no que tem a ver com a habitação, e a habitação é um dos problemas com maior dimensão e maior expressão, mas há aqui um problema de exploração dos trabalhadores, que muitos deles têm a ver até com questões de transporte, com questões até outras questões sociais, porque estes trabalhadores, muitos deles, já estão a regularizar a sua situação. No Conselho de Odmira, neste momento, a dimensão é esta, são 6 mil trabalhadores regularizados e são mais 5 mil, superior a 5 mil, aqueles que estão em processo de regularização. Ora, isto é uma preocupação muito grande, o PCP acompanha esta preocupação que aqui é trazida. Naturalmente que, tendo em consideração que ela é transversal a diversas áreas, nomeadamente o ambiente, até a agricultura e até as questões que têm a ver com a economia, parece-nos que faz todo sentido que seja feita uma audição conjunta, tal qual como foi aqui sugerido e como parece ser aceito pelo próprio Bloco de Esquerda, e nesse sentido o PCP acompanha este requerimento e a sugestão da audição conjunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Mais alguém quer fazer intervenção? Dado que as partes acordaram que seja uma audição conjunta, vamos votar exatamente nesse sentido, ou seja, como audição conjunta, em que com a Comissão de Economia, certo? A proposta passa a ser nesse sentido. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, certo? Ah, sim, claro, vamos propor à Comissão de Economia, obviamente, não é? E agora vamos colocar a questão do requerimento apresentado oralmente e agora penso eu a explicar, tal qual na continuidade daquilo que foi feito há pouco pela senhora deputada, este pedido, este requerimento da audição, deste ciclo, digamos, de audições ao Ministro da Tutela, de 3 audições, nomeadamente.
Não, a questão é esta. Objetivamente estamos todos de acordo que isto é um problema de fundo, que isso, eu acho que devíamos estar todos de acordo que isto já está várias vezes na legislação. Portanto, isto já foi, há uma redundância objetiva e real deste pedido. Portanto, na legislação, recomendações, resoluções dos Conselhos de Ministros, é uma coisa um bocado aflitiva. Portanto, a única coisa que nós fizemos este pedido é o próprio ministro, eu não sabia porque não tenho esta memória, mas ele realmente foi inquirido em abril de 2019, portanto não foi realmente a semana passada e ele de facto não respondeu desde então, portanto não se prevê que ele vá responder. Por isso é que é tão importante que de facto o senhor se digne a vir cá responder a esta questão que nos parece importante. O que nos faz objetivamente aflição é que esta lista tem que existir, porque há um programa, como lá está. Eu louvo a iniciativa do PAN, mas realmente já existe um programa de remoção do amianto que é anualmente revisto. Há um grupo de trabalho que trabalha sobre isto. Portanto, estes dados existem. É só uma questão de enviar. Portanto, no que nos parece é que, mais uma vez, o senhor já foi inquirido em abril, não respondeu. Outra vez, a semana passada, com toda a gente nas ruas, as escolas a protestarem, hospitais a protestarem, não respondeu. Acho que o mínimo é vir cá explicar o que é que se passa. E se ainda por cima está de facto, portanto, por favor entendam a nossa aflição, nós vamos aprovar outra vez isto e vai continuar a acontecer o mesmo, que é nada, ao menos chamamos cá para dizerem o que é que se passa e tem que venham cá com este foco específico de responder a estas perguntas específicas. É um problema de saúde pública que nos preocupa a todos, que não está a ser resolvido e portanto ou continuamos a empurrar com a barriga e a aprovar coisas que na verdade não têm consequência,
ou então chamamos cá os responsáveis, neste caso o Sr. Ministro. Portanto, ele tem que vir cá já, e se ele diz que vai ter tudo pronto até 2020, que é o que está no famoso Programa Nacional de Reformas e no Programa de Remoção do Ambiente, que foi renovado o ano passado, em 2018, então que venha cá explicar até o fim de 2020, agora, a meio e no fim, específico sobre isto. Sinceramente, acho que é o mínimo de respeito pela nossa função. Ainda não estou habituada a que não me respondam, pode ser que algum dia me habitue, mas sinceramente não me estou a ver a habituar-me a isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor.
Eu acrescentaria só um ponto ao que aqui foi dito, porque há pouco da intervenção do Partido Socialista quase se depreendia que de facto não haveria nenhum problema na questão da ausência de respostas do Ministro, só porque o PSD a semana passada enviou uma resposta escrita e ainda não tem resposta. É óbvio, eu aí compreendo, ainda só passou uma semana. Mas para que tenhamos todos noção, e muitos de nós estivemos cá na última legislatura, nesta comissão, nós tivemos não só várias perguntas escritas sobre situações específicas de edifícios públicos com material contendo amianto e também perguntas mais latas sobre o problema em geral, que não tiveram uma resposta em tempo útil do Sr. Ministro e que até foram alvo de várias insistências de mais perguntas escritas. E mais, se fizermos um exercício de memória, lembramos-nos, Sr. Deputado, que o Sr. Ministro veio cá às tais audições ordinárias desta comissão, e que até numa das últimas foi questionado por um grupo parlamentar e disse que sobre isso do amianto isso não era nada com ele, que isso estava nas finanças e que portanto já não era o ambiente que tinha essa situação sob sua alçada. E portanto, daí o PSD insistir que o facto de se marcar audições regimentais dedicadas a este tema, isso significa que esta comissão põe esse tema num topo de prioridades que tem. E portanto, não são regimentais, o que eu estou a dizer é, os regimentais são dedicadas, fazermos, agendarmos três audições extraordinárias, uma agora no final do ano, uma a meio de 2020 e uma no final, que é, repito, o prazo que o próprio Governo definiu como prazo limite para toda a remoção estar concluída, e portanto nós garantirmos que o Sr. Ministro tem que cá vir prestar contas e dar um ponto da situação daquilo que é o estado da arte relativamente aos edifícios públicos e do ambiente, questionando previamente o Sr. Ministro das Finanças, falando com o Ministro da Educação, com o Sr. Ministro da Saúde, fazendo ele as diligências que entender, mas prestando contas aos senhores deputados que representam os cidadãos relativamente a esta matéria, que é para o PSD absolutamente fundamental. E, portanto, Sr. Presidente, eu julgo que assim fica claro aquilo que o PSD propõe a esta comissão.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, mais alguma consideração? Faz favor, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Bem, obrigado, Sr. Presidente. Não vou alongar sobre a questão do amianto, que já ainda agora aqui debatemos, e a urgência disso ser uma prioridade no país. Em relação ao requerimento em concreto, não temos nada a opor a que o Ministro aqui venha, apenas, talvez, uma sugestão de metodologia. Porque estar a decidir hoje que o Ministro vem de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, e o Bloco está disponível para que venha de 6 em 6 meses, talvez seja um pouco extemporâneo, talvez seja de votar agora a primeira vinda, porque, entretanto, pode-se dar o caso daqui a 6 meses não se justificar tal vinda, e o grupo parlamentar do PSD ou de qualquer daqui a seis meses poderá fazer esse segundo pedido. Essa é uma questão de metodologia. O Bloco de Esquerda, nesta audição, votará a favor. Em audições subsequentes, que se considerem também, obviamente, úteis, também terá esse voto.
Faz favor, Sr. Deputado.
A questão metodológica era para criar alguma disciplina nisto, porque a ideia é que há um cronograma que diz que vai estar tudo acabado em 2020, por isso é que não é só em aberto. Há um cronograma, nós vamos seguir esse cronograma, estar a fiscalizar essa ação e fazer o escrutínio agora, a meio e no fim. É mais para cumprir um cronograma que já existe, dito isto pelo próprio Governo. Por isso é que não é em aberto como é que está e como é que vai ser. Para tentar criar uma disciplina.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Sr. Presidente, sobre aqui várias considerações que eu acho que vale a pena a gente fazer e ponderar. Uma primeira é sobre a temática em si e sobre o questionamento ao Governo e, no caso concreto, ao Ministro do Ambiente, sobre o cumprimento da lei da remoção do amianto dos edifícios públicos e todos os programas que existam de seguinte. Nós, obviamente, acompanhamos essa proposta de se ouvir, que, havendo este requerimento oral, de que o Ministro venha cá rapidamente só para a gente, só para a Comissão poder abordar essa questão. A nós também nos parece um pouco extemporâneo, de facto, estar agora a decidir que o Ministro vem daqui a 6 meses e depois daqui a 1 ano, quando daqui a 1 ano já é a segunda ação legislativa, não é? O compromisso da Comissão é quanto muito a gente faz um plano de atividades para a primeira ação legislativa. Na segunda, depois logo vemos o que é os planos de atividades para essa segunda ação legislativa. A sugestão que faria ao PSD era exatamente esta, de se votar agora a audição do Ministro para vir agora e depois as outras audições que propõem, nós podermos votar na altura, porque há já uma obrigação do Ministro vir, do Ministro deste e todos os outros, não é? Há uma obrigação de todos os Ministros virem 4 vezes por ano à Comissão. Sempre que se considere que há questões que não estão resolvidas, seja qual for o assunto, há esta possibilidade dos partidos fazerem propor o requerimento. Eu creio que seria mais adequado fazê-lo desta forma. Agora, a primeira vez e depois quando o PSD entendesse as outras vezes para ouvir, propunho, fazia a proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o que pede, faz favor.
Muito obrigado. Bom, tornamos outra vez ao mesmo tema. E depois de ouvir novamente os seus deputados do PSD, há uma frase que me assaltou, que foi: qual é a pressa? Nós sabemos qual é a pressa. Vocês querem ouvir o Ministro do Ambiente em dezembro, há eleições em janeiro para o PSD, há uns números para fazer, há uns números para fazer. Agora fizeram a pergunta a semana passada, queriam que hoje a resposta já tivesse sido dada. Portanto, há aqui muitas. Nós percebemos qual é a pressa. Nós aqui percebemos mesmo qual é a pressa. Agora, apesar de nós percebermos qual é a pressa, eu faço a pergunta: e se o Ministro, nos próximos 30 dias, que tem para responder, agora já não são 30, serão 20 e tal, responder às vossas perguntas, vocês querem, o PSD quer na mesma, que o Ministro venha aqui ser ouvido? Esta é a pergunta que eu faço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria, o problema levantado pelo PSD é importante, oportuno e o PAN acompanha. A pretensão do PSD em que o Ministro venha cá fazer os esclarecimentos que o PSD está a solicitar são pertinentes e o PAN acompanha. Mas não acompanhamos a pretensão de ficar já vinculada à vinda do próprio Ministro 3 vezes consecutivas já pré-agendada. Acho que era importante o Ministro ser ouvido na Comissão sobre esta matéria, que, repito, é importante e acompanhamos o PSD nessa matéria. Agora, mais do que uma audição, não acompanhamos, e acho que se deve ficar nessa, se for aprovada nessa audição, um compromisso por parte do Ministro em dar as respostas num calendário e no tempo que o PSD assim o exija ou que os deputados assim o exijam, e caso isso não ocorra, chama-se o Ministro uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, as vezes que forem necessárias. Portanto, nós acompanhamos um requerimento para audição de uma única vez do Ministro, para já.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Anselmo Cristo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa de ter-me ausentado, mas tive que ir ali à audição dos fogos florestais na Comissão de Agricultura, e portanto saltitar um bocadinho felizmente as duas são ao lado uma da outra, permite estar um bocadinho de um lado e do outro, e já fui inteirada do que se falou. Entretanto, só dizer que do lado do CDS, em relação às votações, acompanhámos aquilo que foi a votação maioritária, e em relação a este ponto em concreto, achamos que o tema é muito importante, e obviamente o Governo está muitíssimo atrasado no cumprimento de todos os planos relativamente ao amianto, e a pergunta mais pertinente é exatamente como é que vai cumprir e quando é que vai cumprir. Infelizmente não é só nesta área, e portanto nesse sentido acompanhamos a inquietação e o requerimento do PSD para ouvir o Sr. Ministro do Ambiente em relação a este ponto. Mas a verdade é que o Sr. Ministro virá a esta Comissão muitíssimas vezes em audições regimentais ou também a pedido a propósito de outros assuntos, e portanto a nossa sugestão é que se aprove a primeira vinda agora, e que o PSD certamente manterá a sua vigilância estrita sobre este ponto, de maneira a que das outras vindas do Sr. Ministro do Ambiente a questão não seja esquecida, não será certamente por todos nós, e quando for preciso fazer mais um ponto significativo da situação, pois cá estaremos para avaliar e aprovar, porque na verdade vai haver muitas oportunidades para questionar o Sr. Ministro do Ambiente e de facto, mais importante do que mais planos é a execução daquilo que já está planeado, planificado, supostamente orçamentado, mas que depois, na prática, nós não vemos ser executado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria primeiro de começar por responder ao Sr. Deputado Pires, do Partido Socialista, dando nota de algum espanto, porque pelos vistos agora o Partido Socialista acha que o PSD não deve ou não pode falar de nada, nem fazer o seu papel de escrutínio do Governo, porque tem um congresso em janeiro. Foi assim com o lítio, foi assim com o lítio, senhor deputado, eu não interrompi, ouça, que é para perceber. Já foi assim com o lítio, nós não podíamos falar do lítio porque há congresso do PSD em janeiro. Agora, amianto, não se pode falar de amianto porque há congresso do PSD em janeiro. Olha, há de passar o congresso do PSD em janeiro e, infelizmente, o problema do lítio vai continuar a permanecer e o problema do amianto também. E isso é algo que o senhor deputado devia preocupá-lo mais do que propriamente o congresso do PSD. Quanto à sua questão das respostas escritas, eu julgo que é claro para todos que as respostas escritas não condicionam a urgência ou não de uma audição parlamentar. Principalmente num tema destes, porque efetivamente, não, é relevante, senhor deputado, é muito relevante que o senhor ministro, não nos respondendo, nós marquemos a audição. Mas o que eu estou a dizer é que este tema é de tal forma importante, e era isso que eu gostava que o senhor deputado percebesse, é que é de tal forma importante, e todos os dias há novidades. Todos os dias chegam ao grupo parlamentar do PSD queixas, avisos, alertas da população, dizer, epá, o meu filho anda nesta escola e aquilo está tudo partido, com amianto. Neste hospital é assim, está assim a fotografia. E, portanto, é efetivamente impossível nós vertermos tudo para um conjunto de perguntas. E, portanto, se o ministro cá vem, nós temos possibilidade de o questionar, ele trazer os dados, efetivamente, não dizer que não os tem, compilar esses dados e apresentar esses dados a esta comissão, que é a sua obrigação. Relativamente ao... Eu gostava, obviamente, também de agradecer ao Sr. Deputado Nelson Peralta, ao Sr. Deputado Paulo Santos, ao Sr. Deputado André Silva e ao Sr. Deputado da Associação Cristas pela vossa intervenção, pelas vossas intervenções, porque, efetivamente, foram sérias do ponto de vista intelectual e preocupados com a questão procedimental. Nós, no requerimento que, entretanto, apresentámos por escrito ao Sr. Presidente, como ele solicitou, nós falamos de um pré-agendamento, não é de um agendamento, não era uma coisa fixa, era um pré-agendamento de três audições. E porquê? Porque, efetivamente, nós estamos perante um cronograma que o próprio Governo delineou, julgo que isso é claro para todos, e nós temos que ter uma agora para ter um ponto de situação, de uma vez por todas, sem informação desgarrada, uma agora para ter um ponto de situação. E depois, uma no final de 2020, porque fecha o programa, queremos saber se está fechado, se não está, o que é que falta. E a do meio é uma de acompanhamento, que é para nós não sermos surpreendidos, chegarmos ao final de 2020 e dizermos, olha, afinal o Governo diz-nos que afinal não está. Foi o que disse anteriormente, na outra legislatura, também estava tudo a andar e afinal não estava. E, portanto, o que o Partido Social Democrata propõe é este acompanhamento por parte desta Comissão. Mas, pese embora isto, longe de nós inviabilizar a tal importância que nós queremos dar a este tema, nesta comissão, por causa de questões procedimentais. Vamos aprovar, então, este requerimento para a primeira audição até ao final do ano. Queremos um ponto de situação efetivo. O Sr. Ministro vir cá, não é na audição, não é juntar isto ao Orçamento de Estado, não é juntar isto a uma audição regimental, é vir cá dedicadamente para falar sobre este tema e trazer toda a informação para poder falar deste tema e não fugir mais a este tema. E depois, então, o Partido Social Democrata irá propor a esta comissão, já todos até deram a anuência e o acordo que isto é importante e, portanto, ficam já de antemão, com toda a frontalidade, a saber que o Partido Social Democrata, em meados de 2020, vai propor uma nova audição extraordinária para acompanhamento desta situação. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo okay. Pinheiro.
Então, o grupo parlamentar, a Comissão do Partido Socialista, acha que era pertinente seguirmos aquilo que era a sugestão da deputada Filipa Roseta em relação a esta questão. Esperávamos a resposta em relação a esta matéria. Podíamos definir um prazo que se aceite aqui na Comissão. Posso terminar, deputado Bruno? Se tal resposta não vier, aceitávamos a vinda do ministro a analisar os edifícios públicos que estão para ser trocados.
Eu acho que falhou, posso? É que deve ter falhado a minha anterior intervenção, mas é que eu não tinha a memória que o deputado Bruno Coimbra aqui relembrou bem, que a pergunta foi de abril. Portanto, a partir deste momento, eu não acredito absolutamente nada que o ministro vá responder a coisa nenhuma. Portanto, eu sigo aquilo que foi aqui informado pelo nosso coordenador.
Muito bem. Está terminado?
Sim.
Portanto, segundo entendi das palavras do Sr. deputado Bruno Coimbra, esta proposta que aqui foi apresentada, não interferindo com a exposição dos motivos e aquilo que são as justificações que foram apresentadas, inclusive, tanto pelo Sr. deputado quanto pela Sra. Deputada, a alteração prende-se com aqui esta parte final, quando fala no agendamento, certo? Ou seja, passaremos a votar, ao momento, um pedido de audição do Sr. Ministro do Ambiente e Alterações Climáticas para fazer o ponto de situação de cumprimento dos objetivos traçados para a remoção dos materiais de amianto nos edifícios públicos, até ao final de 2019, certo? Portanto, isto quer dizer que as outras duas, dos outros dois pré-agendamentos que são retirados desta proposta, sendo que não está, digamos, não está fora do horizonte essa possibilidade.
Exatamente, fica desde já.
Mas a proposta que nós vamos votar é vamos simplesmente votar este pedido de audição.
Foi isso que nós
a agendar até final
do Bloco de Esquerda
agendar até final de 2019, sim. Certo? É isso que estamos a votar.
Exatamente.
Muito bem. Portanto, depois solicito que faça a devida alteração na proposta, certo? Muito bem, sendo assim, penso que estamos em condições de votar. Portanto, estamos esclarecidos sobre o que estamos a votar, é ao contrário do que tinha sido apresentado, portanto, é para fazer uma audição ao Ministro até final de 2019, pelos motivos invocados anteriormente. Quem vota contra esta proposta? Quem se abstém? Quem vota a favor? Por unanimidade, neste caso. Muito bem. Terminados estes pedidos e estes requerimentos, vamos àquilo que transitou. Deixe-me ver que. Já tenho que ver aqui. Perdido aqui nos pontos. Bem, há aqui um ponto que importa, pelo menos, iniciarmos algum debate, alguma discussão, ou pelo menos tentarmos acertar alguma situação relacionada com a calendarização das audições. Nós já temos aqui um conjunto de audições e temos que começar a calendarizar. A questão que eu coloco é se acham e se consideram válido e possível começamos a fazer essas audições já na próxima semana, terça-feira, dia 26. Se acham e consideram que ainda é um bocadinho cedo e que por isso pode prolongar-se um pouco mais, porque as audições serão naturalmente à terça-feira, quando dos dias destinados às reuniões de comissão. Isto porque, na verdade, nós já temos aqui um conjunto de audições. Lembre-se que depois, a quando da discussão sobre o orçamento, na maior parte dos casos pararão com certeza muitas destas audições, né? Se não na totalidade, e por isso é preciso começarmos a pensar neste agendamento, até porque depois tem que ser feito os contactos com as devidas entidades e com os devidos, todas as devidas propostas, né? Nós tínhamos um esboço juntamente com os serviços, fizemos aqui um esboço e propunhamos que começássemos já na próxima terça-feira, dia 26 de novembro, algumas destas audições, que depois fossem completadas no dia 3 de dezembro. Por exemplo, lembro, inclusive, seguindo esta ordem de calendário, que a 10 de dezembro, por exemplo, o Sr. Ministro do Ambiente não estará disponível porque penso estar presente na COP em Madrid, portanto, retira a possibilidade de presença naturalmente cá em qualquer audição que seja. Mas queria, no fundo, colocar à vossa consideração se acham pertinente, pelo menos, que nós possamos começar estas audições já na próxima semana, ou se é um tanto ou quanto prematuro, atendendo a algumas das situações que nós temos em pré-resolução e pendentes. Qual é a vossa opinião, muito sinceramente?
Sr. Presidente, para nós é indiferente, mas queria alertar que há toda ainda uma estabilização de procedimentos, nomeadamente ao nível da aprovação de regulamentos e de grelhas de tempos, que ainda não ocorreram, e que seria, se calhar, avisado esperarmos mais um dia. Se a restante comissão e os restantes partidos entenderem fazer-se já uma audição para a semana com base na grelha, por exemplo, e nas regras da legislatura anterior, pois não nos oporemos, mas pensaríamos que era mais avisado esperar um pouquinho mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Sr. Presidente, eu alertava só, como o Sr. Presidente referiu, de facto há um conjunto já vasto de audições que foram aprovadas desta comissão. Não me quero pôr a adivinhar o que é que vai acontecer, mas provavelmente vão continuar a surgir outras propostas. Eu recordo só que na legislatura anterior tivemos vários momentos de dificuldade de agendamento, de planeamento de trabalhos e até de concretização, exatamente porque já eram, de facto, muitas audições. Por isso, eu creio que o que é importante é, de facto, uma planificação que permita atempadamente ir dando concretização àquilo que a Comissão vai aprovando. Eu só queria deixar esta preocupação, deixando um bocadinho ao critério se é para a semana, se é para a outra, mas com a preocupação de facto ir dando andamento e um planeamento atempado que permita dar concretização ao conjunto das audições que já foram aprovadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Bem, obrigado, Sr. Presidente. Se eu percebi, as audições são para começar também às 4h30, não é? De terça-feira.
Provavelmente não será possível começar às 4h30, ter-se-á começar muito mais cedo.
Okay, era essa a minha sugestão, é que, atendendo ao número de audições que há, começar às 4h30 talvez seja tarde e talvez, não já para a próxima semana, mas com algum tempo, porventura dedicar uma terça-feira completa, de manhã e à tarde, para as audições, porque de outra forma não sei como é que nós conseguimos chegar ao final das audições só usando um slot horário, digamos assim, por dia. Acho que estamos para aí umas 16 ou mais audições, estamos a caminhar perto das 20, julgo eu, portanto, se fosse possível, ou então na quarta-feira de manhã, mas usar mais dias, para além do horário estrito da comissão, ou terça-feira de manhã, para conseguir garantir fazer todas as audições.
Como trabalho prévio, nós fizemos aqui um hipotético calendário e começávamos as reuniões às 15 horas. Portanto, teria que ser mesmo para começar na parte inicial da tarde. Mesmo assim, aceito perfeitamente o que está a dizer, porque não sei se será possível como contemplar todas as situações e todas as eleições que já estão agendadas. E não esquecendo que depois ter-se-á que fazer em concordância com a disponibilidade das próprias entidades, não é? E há ainda as audições conjuntas. Portanto, há aqui um trabalho, diria, de preparação que terá que ser mais ou menos tanto de uma forma atempada e calendarizada quanto de uma forma programada no decorrer do tempo para podermos satisfazer todos estes pedidos de audição que já estão em decorrência e que foram aprovados. De qualquer forma, também sou sensível à questão levantada pelo deputado André Silva, que há aqui, há um momento, algumas indefinições que, se porventura nós podemos estar a correr algum risco, nomeadamente até nos tempos, né? E outras indefinições que poderão inviabilizar, ou pelo menos não ser tão sensato, estarmos a fazer reuniões já na próxima semana e, porventura, iniciarmos só a 3 de dezembro. Portanto, fazermos um calendário para começar a 3 de dezembro e, de cima semana, também apresentarmos um hipotético planeamento destas reuniões para depois ser aprovado e discutido e ser, de certa forma, também visto em conformidade com as disponibilidades que possam existir dentro dos diferentes membros da Comissão. Se calhar é mais sensato, admito que sim, e reconheço essa questão levantada pelo deputado André Silva, que me parece pertinente. Concordam?
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, nós tendemos a concordar, porque efetivamente é necessário ainda definir as grelhas e há um conjunto de definições que esta comissão ainda carece que sejam feitas. Mas só dar aqui nota de uma questão. Nós atualmente temos aprovadas as audições do lítio e a do amianto e a da habitação no perímetro rega do Mira. Não, a dos biorresíduos sim, já lá ia, mas as dos biorresíduos carecem primeiramente da chegada da informação da documentação. Que aprovámos também, que queríamos essa documentação previamente para podermos debruçar-nos sobre ela e então fazer agendar as audições. Portanto, eu já temos tudo? Eu julgo que não. Chegou uma parte do que pedimos, mas não chegou tudo.
Não faz mal.
A informação que tenho é que ainda não chegou toda a informação que solicitámos e que votámos neste.
Sim, é real essa informação. Então, chegou uma parte da informação.
Exatamente.
Chegou uma parte da informação,
não chegou toda. E, portanto, eu tenderia só aqui a dar nota de. Nós acabámos de aprovar por unanimidade e com todos os grupos parlamentares a dizer que a questão do amianto era muito importante. Aprovámos que esta audição teria que ocorrer até a final do ano. A verdade é que vai-se meter pelo meio outras questões e, portanto, eu tenderia a solicitar que fizéssemos esforços no sentido de agendar essa com a máxima brevidade possível. Todas as outras também são importantes e são urgentes. As do lítio, então, julgo que até foram aprovadas com esse caráter de urgência, se não estou em erro, mas a verdade é que teríamos que começar por aí, julgo eu, que é mais avisado.
Sr. Deputado, a única coisa que lhe posso dizer, e que é verdade, é que esta proposta, que esta recomendação, o requerimento, melhor dizendo, que agora foi aprovado, tem contemplado precisamente este facto, ou seja, é uma audição para se realizar durante 2019, por isso terá que ser atendida, obviamente. Portanto, naquilo que é o agendamento hipotético a fazer-se numa fase inicial, a criar condições para que se façam as audições dentro do tempo razoável, terá que atender e terão que atender naturalmente a esse tipo de situações, quando elas são aprovadas nesse sentido, que é o caso concreto desta última que há pouco tempo aprovamos. Portanto, penso que estamos mais ou menos, consensuais neste caso, retiro mais ou menos, que na próxima semana não faremos nenhuma audição e, entretanto, durante este período de tempo, será apresentada uma hipotética grelha que depois se verá conforme as possibilidades e os condicionantes que elas possam provocar. Certo? Faz favor.
Só um ponto, Sr. Presidente. De facto, eu penso que o mais importante é podermos planear os nossos trabalhos, até por causa da coordenação com as outras comissões também, com os trabalhos das outras comissões. Há pontos que são de audição conjunta, creio eu, em alguns destes pontos, o que também implica articular com as outras comissões e com a agenda que também está a ser definida agora. E, portanto, eu penso que estabilizar os tempos e programar com tudo o que já se tem e fazer os contactos com as entidades em causa, porque, como nós sabemos, também é preciso contar com a disponibilidade dessas entidades para o dia da reunião das comissões e para a hora que é proposta. Eu creio que este tempo até ao dia 13 é um tempo bom para se clarificar e procurar marcar tudo com essas articulações que terão de ser feitas. E, portanto, se para a semana na nossa reunião ordinária pudéssemos ter essa calendarização, essa proposta de calendarização, eu creio que já seria um progresso significativo para todos os trabalhos correrem com a necessária agilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A ver, vamos, mas assim tentaremos fazer, com certeza. Sra. Deputada André Silva, faz favor.
Era só para comentar, Sr. Presidente, que tenho um assunto para este ponto de trabalho dos outros assuntos antes de encerrar a reunião.
Mas também só queria lembrar que ainda nos falta bastante para encerrar a reunião, ainda temos vários pontos. Portanto, no fundo, contempla esse tipo de situações. Pedidos de audiência. Temos dois pedidos de audiência. Um, portanto, apresentado pelo Observatório Técnico Dependente para Análise, Acompanhamento e Avaliação dos Incêndios Florestais e Rurais que ocorram no território nacional. E um outro da Associação Nacional de Proprietários Rurais de Gestão Sinergética e Biodiversidade. Ponho à consideração da Comissão, se acharem e se assim entenderem, tentava arranjar um calendário ou fazer com que haja uma data e um agendamento possível para receber estas entidades, e me parece sensato, pelo menos, que seja composto essa comissão, por assim dizer, seja, no fundo, a mesa, tanto da minha parte quanto dos vice-presidentes, para receberem estas entidades, e depois daremos conta, naturalmente, da decorrência dessas mesmas reuniões. Se assim concordarem... Pronto, isso... Ah, está bem. Estamos depois... Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, creio que os convites que são dirigidos... Convites, aqui não são convites, peço desculpa. Os pedidos de audiência que são dirigidos à Comissão, a nossa opinião, poderíamos fazer, integrar nas ordens de trabalho da própria Comissão, ou então encontrar alguma data alternativa, como o Sr. Presidente referiu, para poder fazer essas audiências, que creio que acabam por ser por reuniões mais sintéticas e mais definidas no tempo relativamente a essas, às várias entidades. Eu creio que algumas, pela relevância, farão de facto sentido que sejam em sede de comissão, que sejam realizadas. Qualquer das formas, eu acho que toda e qualquer audiência que seja feita tem que permitir a participação de todos os grupos parlamentares. Não acompanhamos audiências que sejam só pela mesa. As audiências são solicitadas à comissão e, naturalmente, todos os partidos devem ter, se assim o entenderem, a possibilidade de participar nessas reuniões.
Sra. Deputada, mal de mim pensar ao contrário. Obviamente que sim. Eu só referi, seriam os presentes nessa reunião. A partir daí está aberta a qualquer membro da comissão, obviamente. Tem qualquer que... É uma questão de agendamento de data. Depois essa possibilidade terá que ser feita em conformidade com a disponibilidade da entidade minha e dos vice-presidentes, e depois, sendo que possa ser agendada ali com algum espaço mais ou menos desocupado, por assim dizer, mas que permita a presença de qualquer um dos membros da comissão, obviamente que tem todo o direito a participar, sem qualquer dúvida.
Sr. Presidente, relativamente a esta questão das audiências, eu se calhar propunha que revisitássemos a última legislatura, porque tivemos essa discussão e, na altura, entendemos por bem criar um grupo de trabalho só para as audiências, precisamente para não encher a comissão com esse tipo de situação quando não se justificasse, e isso libertava um pouco também a mesa, além de criar também alguma democraticidade, que eu vi que o Sr. Presidente obviamente também queria garantir, mas em que todos os grupos parlamentares estão representados. Mas bastaria o método de dita quem é que fica com a coordenação desse grupo, e basta esse coordenador, e depois todos os grupos parlamentares indicam um deputado para esse grupo de trabalho, que recebe em audiência os pedidos de audiências que tivermos. E, posteriormente, quando é marcada, agendada a audiência, os serviços têm o cuidado de enviar a informação para todos os deputados da comissão. E isso permite que, independentemente daqueles que são representantes de cada grupo parlamentar naquele grupo de trabalho, um deputado de qualquer grupo parlamentar que tenha interesse nessa matéria, porque é da sua região, porque é de uma área temática que acompanha, obviamente tem essa informação no seu e-mail e vai a essa reunião do grupo de trabalho em que é recebida em audiência uma determinada entidade ou um conjunto de pessoas, seja o que for. E a verdade é que, na última legislatura, isso trouxe-nos, julgo eu, um modo de funcionamento mais profícuo. Portanto, eu julgo que seria avisado, se calhar, irmos por aí.
Muito obrigado. Proponho, naturalmente, que seja apresentada uma proposta, passo a redundância, sobre a forma de entendemos melhor para fazer estas audiências. Portanto, não há aqui, à partida, por assim dizer, uma determinação do que quer que seja, e, naturalmente, quanto mais democrático e mais participado todo este processo for, tanto melhor, e por isso proponho que seja apresentado, e já agora proponho diretamente ao grupo parlamentar do PSD, porque acaba de falar sobre isso, que apresente uma proposta, e qualquer um dos outros grupos parlamentares, obviamente, e depois iremos ver qual é o melhor processo para fazermos essas audiências, perfeitamente de acordo quanto a isso.
Posso? Obrigado, Sr. Presidente. Então, nós então faremos essa proposta, será no seguimento do que disse, portanto, será decalcar aquilo que era a proposta da anterior legislatura, estando, obviamente, depois essa proposta aberta a depois ser construída com os grupos parlamentares, não é uma proposta fixa nossa do grupo parlamentar do PSD, é um contributo para o melhor funcionamento da Comissão, só isso.
Será naturalmente agendado um ponto na próxima reunião para falarmos sobre esta questão e depois a partir daí incorporaremos os pedidos de audiência que já estão solicitados. Muito bem, um outro ponto, e agora já estamos na parte mesmo final.
Só concluir. Estavam-me aqui a recordar de um aspecto que me parece também relevante. Esse grupo de trabalho, pois era na própria reunião de mesa com os coordenadores que se decidia o que era relevante para vir à comissão, e não é que fosse menos relevante, mas o que é que iria ao grupo de trabalho ou o que é que de facto nós não abdicaríamos de ouvir em comissão. E portanto, esse funcionamento acabava por ser articulado desta forma, julgo que de uma forma bastante profícua.
Certo, mas estamos acordados quanto a este ponto e fará parte da ordem do dia da próxima reunião. Próximas deslocações. Está agendado, como sabem, uma conferência sobre as alterações climáticas e o clima, organizada pelas Nações Unidas, a COP25, para Madrid, a decorrer entre os dias 3 e 13 de dezembro, 13 e 12, creio eu. 2 a 13. Pronto, nem é 3, nem é 2 a 13. Portanto, há um convite, já foi formulado, não, mas de qualquer forma é habitual fazer-nos representar através de uma delegação desta comissão, assim aconteceu nos últimos casos e nas últimas situações, e portanto parece-me que será também esse o entendimento do PAR e da comissão. A discussão que eu queria abrir é percebermos bem, da última vez quando fui informado, também foi mais distante, foram 3 membros desta comissão que estiveram presentes nessa mesma conferência. Portanto, eu queria abrir aqui uma discussão sobre esta situação para não deixar dúvidas. Quantos membros é que nós achamos que podem estar e devem estar presentes? Como é que deve ser feita essa seleção? Que tipo de critério? De que forma é que deve ser, e até de alguns aspectos que devem ser tidos em atenção de uma forma equitativa, não é? E pronto, e é abrir um pouco esta discussão e pensarmos um pouco sobre isto, porque o tempo urge, dado que os dias estão previstos para esta comissão poder estar presente é nos dias 10 e 11 de dezembro. E por isso é todo importante pensarmos sobre esta situação, até por vontades, muitas vezes vontades pessoais, disponibilidades, tudo mais, tudo isto pode ser atendido, mas desde que haja um critério para se definir quantos elementos e quem é que deve estar presente nesta delegação. Não tenho nenhuma proposta concreta para lhes apresentar, quero mesmo fazer disto uma abertura de discussão, mas seria de todo importante que na próxima reunião, na reunião da próxima semana, nós decidíssemos esta mesma situação, dado que ela já será depois muito próxima do acontecimento, 10 e 11, é uma diferença de cerca de 15 dias após a próxima semana, e por isso é de todo conveniente na próxima semana nós termos uma decisão sobre esta situação, sendo que também vamos averiguar, nomeadamente, o que é que isto implica de custos e qual é o orçamento, por assim dizer, destinado a esta deslocação. De qualquer forma, é uma informação que queria prestar neste sentido para criar algumas condições para o debate de uma forma mais ampla e mais aberta, tanto quanto possível. Faz favor.
Sr. Presidente, poderemos naturalmente aprofundar o debate na próxima reunião, mas desde já acho que valia a pena ver se, de facto, como foram compostas as delegações ao longo da anterior legislatura, porque eu creio que no início da legislatura participou um deputado de cada partido, de cada força política. Pronto. Eu acho que esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que queria colocar como princípio que creio que devemos ter presente na constituição das delegações da Comissão quando vão ao exterior, neste caso concreto para fora do país, que é haver a preocupação o Parlamento é um Parlamento plural, que tem várias forças políticas, várias sensibilidades, várias posições, e a delegação naturalmente deve refletir essa mesma pluralidade, deve refletir essa mesma sensibilidade das várias posições que cada grupo parlamentar tem. Creio que são princípios que devem estar subjacentes. Eu arriscaria a dizer que a delegação naturalmente devia ter um elemento de cada grupo parlamentar, não é? assim, à partida, naturalmente, mais o Sr. Presidente, como é óbvio. Mas poderemos naturalmente aprofundar e ver a composição, pois no concreto, depois a propor ao Presidente da Assembleia da República, mas eu creio que fazia sentido de forma a que todos os partidos pudessem estar representados.
Muito bem, a intenção é mesmo essa, é abrir esta discussão e torná-la o mais democrática e participada possível, nomeadamente refletida naquilo que são a composição destas delegações. Sr. Deputado Bruno Grimba, faz favor.
Sr. Presidente, só dar aqui um contributo. Eu julgo que, se calhar, não é pior este tipo de matérias até ser discutida na reunião de coordenadores com a mesa, porque, se calhar, consegue-se, garantindo a pluralidade de opiniões, chegar a consensos mais rapidamente e acabar por libertar tempo da reunião da comissão para outras temáticas. Sem prejuízo disto, dar nota só, eu não tenho presente quais foram os critérios, lembro-me que de facto tivemos esta discussão, pelo menos parte dela, depois efetivamente ela foi decidida na reunião de mesas e de coordenadores, e foi na altura, presidiu a decisão, obviamente a questão da pluralidade da Assembleia, mas também da representatividade de cada grupo parlamentar e também o facto do Sr. Presidente representar a Comissão. Portanto, na altura, tivemos também um constrangimento que hoje pode não se colocar tanto, que tinha a ver com algumas questões de restrições financeiras também do funcionamento da própria Assembleia da República. Eu digo que podem não se colocar tanto hoje, porquê? Porque a última COP foi em Katowice, na Polónia, e esta é em Madrid. Estava para ser em Santiago do Chile. Portanto, eu admito que o PAR não lhe cause tanta perturbação o facto de irem mais deputados aqui a Madrid do que se fosse em Santiago do Chile, que obviamente isso teria outros custos para a Assembleia. De qualquer forma, dar-lhe esta nota, obviamente agradecendo as diligências que vão fazer no sentido de tentar perceber se conseguimos alargar esta comitiva, também se calhar pedir aqui uma certa ajuda à memória da Casa relativamente ao que é que de facto foram depois os argumentos aduzidos para definir a última comitiva, sendo certo que a última comitiva que foi precisamente o Presidente da Comissão, um deputado do Partido Socialista e um deputado do Partido Social Democrata, porque efetivamente estávamos restringidos a como? Eu estou a falar da última COP, que é o que eu me recordo que foi. Eu julgo que, de facto, em Marrocos foi mais gente. Foram todos? Pronto. Obviamente, sendo possível... Não, claro. Não, eu só... Percebam o que eu disse. Obviamente que o ideal é ser o mais abrangente possível. Sendo certo, nós percebemos, foi isso que, na altura, o Sr. Presidente da Assembleia da República pediu a esta comissão alguma compreensão em relação a isso. Admito, sendo ele o mesmo Presidente, provavelmente tem essas preocupações também.
Posso, Sr. Deputado?
O debate é para se fazer em mesa e coordenadores, como sugeriu o deputado Bruno Coimbra, ou é para fazer aqui? Não, é que se for na mesa e coordenadores, não perco tempo. Só o que vou fazer aqui e continuo.
Não, eu só fui no início do debate, sinceramente, é só para chamar a atenção. Portanto, ainda vem o seguinte, né? ainda vem a parte seguinte. Acho que esta discussão, portanto, os argumentos são sempre válidos, têm sempre razão de ser. Parece que deve presidir um princípio democrático que é a representatividade o mais plural possível e o mais abrangente, portanto. Mas nós poderemos fazer, inclusive, através dos serviços, uma estimativa daquilo que são os custos e o orçamento possível e depois, a partir daí, se tiver cabimento a representação de cada um dos deputados, de um deputado, pelo menos, de cada grupo parlamentar, acho que se far-se-á essa proposta, porque é muito mais democrática e abrangente, naturalmente. Muito bem. Por último, da minha parte, uma informação para os outros assuntos, que é tal como fiquei incumbido na última reunião, por proposta apresentada e aprovada por unanimidade por esta comissão, dirigir um convite à jovem sueca Greta Thunberg. Isso foi feito. O processo deu seguiu os trâmites legais e necessários. O Sr. Presidente da Assembleia da República deu o seu aval positivo, inclusive disse que estaria disponível para participar numa sessão com a jovem sueca aqui no Senado, portanto faria todo o gosto em estar presente. A partir daí fizeram-se as diligências necessárias no contacto direto com os agentes da jovem, que são neste caso concretos pais, e já obtivemos resposta favorável à vinda da jovem cá a Lisboa, neste caso concreto, e com a passagem pelo Parlamento. Não sabemos ao certo qual é a data. Não 100%, mas pronto, 99%. A questão que se coloca é, em termos de data, sabemos que ela virá, portanto, para participar na COP em Madrid, e, portanto, neste período de tempo estará em Madrid, e nessa passagem para Madrid fará aqui uma escala, por assim dizer, em Lisboa. Não sabemos o dia, porque está muito dependente de vários fatores, entre os quais os estados de tempo e os ambientes climatéricos, dado que a jovem se desloca num veleiro, e por isso está a caminho dos Açores, depois dos Açores viajará para a Península Ibérica e não sabe muito bem sequer onde vai aportar. Portanto, tanto pode ser conforme os ventos dominantes em Espanha quanto em Portugal. E por isso todas estas situações estão muito dependentes destes factos e por isso ao momento não podemos adiantar nenhuma data que não seja um intervalo de tempo que nos parece razoável aceitar, dada a informação que nos foi fornecida, entre 29 de novembro e 4 de dezembro. Portanto, neste período de tempo, em princípio, a jovem sueca, Greta Thunberg, virá cá ao Parlamento e será recebida, naturalmente, pelas entidades, e estão todos, obviamente, convidados, porque o convite para estar presentes, obviamente, porque o convite até partiu desta nossa comissão e, por isso, todos esses, é como vamos vendo e vamos acompanhando em termos de data quando é que é possível, mas temos mais ou menos a certeza, até porque já foi pedido, inclusive, estadia, e por isso subentendemos que há uma vontade expressa da família e da jovem em vir cá a Portugal e participar numa sessão aqui na Assembleia da República. Da minha parte, não tenho mais nenhum ponto. Creio que o Sr. Deputado André Silva tinha algo para apresentar. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem que ver com uma questão que, com as competências da Comissão de Ambiente em termos daquilo que é a sua fiscalização das atividades, das várias atividades, nomeadamente a atividade agrícola. E queria alertar muito particularmente os deputados desta Comissão, muito especialmente os senhores coordenadores e em especial o senhor Presidente, porque vai haver uma reunião entre Presidentes e com o senhor Presidente da Assembleia da República muito em breve, e gostava de alertar para aquilo que eu considero de alguma forma uma ultrapassagem das competências desta Comissão, quando determinados projetos, sejam projetos de lei, sejam projetos de resolução, que baixam à Comissão da Agricultura, que, do nosso ponto de vista, não deveriam baixar àquela Comissão, porque não a têm competência para analisar esses projetos, mas sim esta Comissão. Eu vou dar vários exemplos, independentemente das, no fundo, das circunstâncias e das opiniões que cada um de nós tenha sobre isto. Quando se apresenta um projeto de resolução, um projeto de lei, para que sejam feitas a análise da água na presença do glifosato. Estamos a falar de matérias de saúde e matérias ambientais. Quando se apresenta um projeto, uma iniciativa legislativa para suprimir o uso de glifosato em área urbana e, portanto, em jardins urbanos e em passeios urbanos, por matéria ambiental e matéria de saúde, ele vai, normalmente, esse projeto vai para a Comissão da Agricultura. Quando se apresenta uma iniciativa legislativa para impedir a apanha noturna da azeitona, porque tem impactos ao nível da avifauna, o impacto é na biodiversidade, é no ambiente e nada tem que ver com matéria. Claro, e a atividade é uma atividade agrícola, uma atividade económica. Da mesma forma que nós aprovamos aqui e que a competência para discutir impactos ambientais de atividades económicas diversas, nomeadamente com a mineração, com as pedreiras, com as dragagens, com a exploração de hidrocarbonetos, que são matérias, que são diversas atividades económicas que têm impactos ambientais e que vêm a esta Comissão, aquilo que verificamos, Sr. Presidente, é que constantemente este tipo de iniciativas que têm impacto na saúde humana ou impactos no ambiente decorrentes da atividade agrícola vão invariavelmente para a Comissão de Agricultura, que, do nosso ponto de vista, e face ao objetivo das iniciativas, a Comissão de Agricultura não tem essa competência e nós devemos chamar a nós e exigir que competências de fiscalização em termos daquilo que são os impactos ambientais de qualquer atividade económica, incluindo a da agricultura, devem vir para a Comissão de Ambiente. E, portanto, era, no fundo, essa a análise que gostava de fazer, de sensibilizar a mesa para que analisasse quando da baixa dos projetos à Comissão, qual é que é o objetivo, claro, daquela iniciativa, independentemente da atividade económica em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Considero muito pertinente esta observação, a vários níveis, independentemente de estarmos aqui a fazer uma espécie de colisão de competências entre as diferentes comissões, não é o caso, mas é aquilo que possa ou não ser pertença de cada uma destas mesmas comissões. Naturalmente que espero que amanhã, em reunião de conferência de líderes, haja uma clarificação de alguns destes aspectos e agradeço-lhe, naturalmente, que sempre que entenda que há algo do que acaba de referir, me faça dar conhecimento para que possa servir de argumento para uma discussão possível e um debate possível a nível da conferência de presidentes de comissão, quando ele for agendado. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que, na verdade, compreendo esta preocupação do deputado André Silva. Na verdade, o ambiente é muitíssimo transversal. E, portanto, há muitas matérias que tanto são matérias ambientais quanto são matérias das várias áreas da atividade económica, nomeadamente a agricultura, mas outras. Nós hoje aqui, por exemplo, tivemos a ver as questões das obras públicas e da necessidade de articular em vários momentos com a Comissão de Economia também. E, portanto, eu creio que em muitos casos é inevitável que mais do que uma Comissão tomem conta do assunto e se pronunciem sobre ele. E acho que o deputado André Silva e o PAN também beneficiam desta leitura mais transversal do próprio ambiente e, portanto, nada como pôr as várias áreas a dialogar, a apresentar as diferentes perspectivas, porque nós só conseguimos ter um caminho verdadeiramente no sentido da sustentabilidade se conseguimos articular as diferentes dimensões ambiental, económica e social, e isso faz ouvindo e tratando os assuntos também nas comissões respectivas onde estão em causa atividades, como por exemplo aquelas agrícolas que aqui foram referidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma observação sobre esta última questão? Não havendo nada mais. A próxima reunião fica marcada para 2 ou 8 dias, portanto dia 26, 16h30, como está calendarizado. E proponho que se faça uma reunião pelas 15h30 da mesa e dos coordenadores dos grupos parlamentares. Pode ser? Muito boa noite. Muito obrigado. É evidente que seguirá atempadamente toda a documentação e a ordem do dia da próxima reunião. Muito obrigado.